Boa tarde, sejam bem-vindos à TV Câmara, a imagem da cidadania. Tem início agora a transmissão da 58ª reunião ordinária da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Hoje é quinta-feira, dia 21 de setembro de 2023. Estamos ao vivo na TV Câmara, no canal 13.1, na TV Candidez, e também nas redes sociais da Câmara Municipal de Divinópolis. Acesse o nosso Facebook, estamos ao vivo por lá, e também no nosso YouTube. Na ordem do dia hoje, temos um projeto de lei em pauta, de autoria do vereador Edson Souza. Para o uso da tribuna livre, José Marcelo Davi irá falar sobre a parada LGBTQIA+, 2023, aqui em Divinópolis. Hoje também é um dia muito especial para a Câmara Municipal de Divinópolis, pois teremos a posse de Breno Júnior como vereador suplente do PSD. Na ordem do dia, então, você acompanha a votação dos projetos e também o pronunciamento dos senhores vereadores e a posse oficial do novo vereador da Câmara Municipal de Divinópolis. Agora, para a abertura oficial dessa reunião ordinária, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 21 de setembro de 2023, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos da 58ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Hoje vamos iniciar a nossa reunião ordinária cumprindo o rito conforme determina o regimento interno da Casa e avalizada pela Procuradoria do Legislativo, pela posse do suplente do vereador após 120 dias de afastamento do titular. Convido ao excelentíssimo vereador Edson Souza e a excelentíssima vereadora Ana Paula do Quintino para conduzir ao recinto do plenário, recompondo a bancada original dos 17 vereadores, o suplente vereador do PSB, do PSD, Breno Oliveira de Souza Júnior, que adotará o nome parlamentar de Breno Júnior.
Thank you.
Peço a todos que fiquem de pé para ouvirmos o compromisso a ser prestado pelo vereador Breno Júnior.
Prometo cumprir com dignidade o mandato a mim confiado pelo povo, observando fielmente os preceitos constitucionais e legais, em especial a lei orgânica do município, e trabalhar pelo engrandecimento de Divinópolis.
Declaro empossado o vereador Breno de Souza Júnior do PSD. Antes de darmos sequência à nossa reunião, em nome de todos os vereadores, não poderia deixar de manifestar que é de grande satisfação que hoje nós reunimos para celebrar a posse do vereador Breno Júnior, do PSD, para o novo membro da Câmara Municipal. Breno Júnior representa uma jovem promessa da política em Divinópolis, alguém que traz consigo uma visão renovada e um compromisso sólido com o bem-estar social de nossa comunidade. Breno Júnior, desde o início de sua carreira política, tem demonstrado um profundo comprometimento com os valores religiosos que são fundamentais para muitos de nós. Sua fé e sua crença têm alicerces em sua jornada, moldado sua visão e orientação, suas ações. Isso nos dá a certeza de que ele trará uma perspectiva moral e ética forte para a tomada de decisões nesta Câmara. Além disso, é notável o compromisso de Breno Júnior com as questões sociais. Sua atuação na comunidade e suas propostas políticas refletem seu desejo de melhorar a vida das pessoas em nossa cidade. É importante destacar que Breno Júnior não é apenas um promissor político, mas também alguém que busca diálogo e a colaboração. Ele está disposto a ouvir as opiniões de seus colegas vereadores, bem como as preocupações e ideias de nossa comunidade. Isso é essencial para construirmos uma Câmara Municipal eficaz e para promovermos o progresso em nossa Divinópolis. À medida que Breno Júnior assume seu mandato como vereador, temos a certeza que ele continuará a trabalhar arduamente em prol de Divinópolis. Esperamos ver suas propostas e ideias se transformarem em ações concretas que beneficiarão a todos nossos cidadãos. Que esta posse seja o começo de uma jornada de sucesso na política e de realização para a nossa cidade. Parabéns ao vereador Breno Júnior e que Deus guie em seu serviço a nossa comunidade. Era essa que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Solicito do vereador Breno Júnior que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um artigo da Constituição Federal.
Salmo 27. Confie em Deus, a aliança de sua presença. O Senhor é a minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força e a proteção da minha vida. Perante quem me recearei? Pai nosso que estais nos céus,
Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 189. os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária receberão títulos de domínio ou de concessão de uso, negociáveis pelo prazo de 10 anos. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher.
Obrigado ao vereador Breno Júnior e ao vereador Wesley Jarbas. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis continuam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do senhor secretário José Brás que, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para uso da tribuna nesta tarde de hoje, o senhor José Marcelo Davi, que se inscreveu para falar sobre a parada LGBTQIA+, 2023. Correspondências do Legislativo. Ofício de número 28/2023, do vereador Anderson da Academia, solicitando a retirada de tramitação em definitivo do projeto de lei de número CM-41/2023, de sua autoria. Correspondências do Executivo. Ofício CEFOP de número 1375/2023, respondendo indicação de número CM-1481, de autoria do vereador Periquito Beleza. Ofício de número 199/2023, da Secretaria Municipal de Saúde, respondendo requerimento de número CM-31/2023, de autoria do vereador Ademir Silva. Correspondências de terceiros. Ofício sem número do Conselho Municipal de Saúde de Divinópolis, informando sobre a reunião ordinária do Conselho a ser realizada no dia 20/9/2023, às 18h15, horas, via plataforma Google Meet. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Brás. Solicito também ao secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Projeto de Lei Complementar do Legislativo Municipal de número 6/2023. Altera o artigo 18 da Lei Complementar número 7, de 28 de dezembro de 1991, e da outras providências. Autoria, vereador Josafá Anderson. Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal de número 77/2023. Institui o Programa Municipal de Patrocínio para Apoio a Atletas de Rendimento e Master de Divinópolis para participarem em competições oficiais, estaduais, nacionais e ou internacionais. Autoria, Executivo Municipal. Indicação de número 1436/2023. Solicitando do Executivo realizar a operação tapa-buracos na Rua Baviera, em toda a sua extensão, no bairro Vale do Sol. Autoria, vereador Neiburg. Indicação de número 1437/2023. Solicitando do Executivo realizar a extensão de rede de energia pública na Rua Bom Sucesso, no trecho entre as ruas Beirute e Boston, no bairro Vale do Sol. Autoria, vereador Neiburg. Indicação de número 1438/2023. Solicitando do Executivo realizar patrulhamento na Rua Bom Sucesso, no trecho entre as ruas Buenos Aires e Rua Boston, no bairro Vale do Sol. Autoria, vereador Neiburg. Indicação de número 1742/2023. Solicitando do Executivo junto aos órgãos competentes que providencie a instalação de rede pluvial em vários logradouros nos bairros Realengo e Itacolomi. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1743/2023. Solicitando do Executivo que providencie a pavimentação asfáltica ou poliédrica das ruas do bairro Realengo e Itacolomi. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1744/2023. Solicitando do órgão competente que providencie um mutirão de castração de animais para o bairro Realengo e bairro Itacolomi. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1782 de 2023, solicitando do Executivo que seja realizado o calçamento da rua Girassol, próximo ao número 380, cruzamento com a rua Tulipa, no bairro Del Rey. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1783 de 2023, solicitando do Executivo que seja realizado junto à Secretaria de Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade Urbana, um estudo de viabilidade de trânsito para se instalar quebra-molas na rua Bom Sucesso, entre a rua Maria Joaquina e Dolores de Aguiar Rabelo, no bairro Interlagos e Antônio Fonseca. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1784 de 2023. Solicitando do Executivo que seja realizado o asfaltamento da rua Maranhão, entre rua São Paulo e rua Rio de Janeiro, no centro. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1819 de 2023. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a viabilidade para pintura estratigráfica e redutores de velocidade na rua Monte Alverne, no bairro Nova Fortaleza 1. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1820 de 2023. Que seja encaminhado presente pelos seguintes termos ao excelentíssimo prefeito municipal Gleison Azevedo, para que seja realizado a recuperação da pavimentação poliédrica, operação tapa-buracos, na rua Castro Alves, na altura do número 2571, sentido ao Cefete. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1821 de 2023. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, uma vistoria à rua Bambuí, número 90, onde a calçada está cedendo e provavelmente causando fissuras no poste de energia situado no local. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1928 de 2023. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a possibilidade de tomar as providências cabíveis para realizar a instalação de uma lixeira na Avenida Caliméria Vasconcelos, especialmente na altura do número 350, no bairro Maria Peçanha. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1929 de 2003. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a possibilidade de calçamento da Avenida Caliméria Vasconcelos, em especial próximo ao número 350, no bairro Maria Peçanha. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1930 de 2003. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a possibilidade de tomar as providências cabíveis para realizar o calçamento da Avenida 1, especialmente no trecho situado nas proximidades do número 37, localizado no bairro Interlagos, adjacente ao aeroporto. Autoria, vereador Zé Brás. Moção congratória de número 75 de 2023. Moção congratória em homenagem à Sociedade dos Surdos de Divinópolis, SSDIV. Autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Moção congratória de número 76 de 2003. Moção congratória em homenagem às mulheres da manutenção urbana de Divinópolis, CESUR. Autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Moção congratória de número 77 de 2023. Moção congratória em homenagem ao Bar do G. Autoria, vereador Periquito Beleza. Moção de pesar de número 31 de 2023. Moção de pesar pelo passamento de Eugênio Ferreira Pires. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 1856 de 2003. Solicitando do Executivo, junto ao Secretário de Meio Ambiente, enviar dentro do prazo regimental relatório histórico de todas as notificações realizadas pela Prefeitura no imóvel localizado na rua Dilson Ribeiro de Moura, número 70, bairro Nossa Senhora da Conceição. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 1857-2023. Solicitando que seja encaminhado este requerimento ao cartório de registro civil, requerendo dentro do prazo regimental quantas crianças foram registradas em Divinópolis sem o nome do pai no período de 1999 a 2023. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 1858-2023. Os membros da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, por intermédio da mesa diretora, seja realizada a convocação do secretário municipal de saúde, senhor Alan Rodrigo Silva, para prestar esclarecimentos surgidos à data de 6 de outubro de 2023. Perdão. Solicitando a presença do secretário Alan Rodrigo Silva para prestar esclarecimentos, sugerindo a data de 6 de outubro de 2023. Autoria, vereador Edson Souza. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Brás. Para o uso da tribuna livre, convido o senhor Marcelo Davi, que irá falar sobre a parada LGBTQI+. Senhor Marcelo, com a ausência do tribuno, conforme o artigo 270 do Regimento Interno, parágrafo 4, com a ausência do tribuno, convida uma tribuna já escrita que esteja presente na plenária. Eu convido a senhora Tatiana Diniz Lima, que irá falar a relação das políticas públicas urbanas com as garantias da Lei Maria da Penha na cidade de Divinópolis. Informamos o tribuno que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Senhora Tatiana, a senhora terá 10 minutos para se expressar.
Primeiramente, cumprimentar o presidente e todas as autoridades que aqui estão presentes. Esse assunto me toca pelo fato de ser mulher, não é mesmo? E está escrito na Constituição que todos nós somos iguais perante a lei. A minha pergunta é, será que somos iguais mesmo? Agora, eu estou assistindo todas essas autoridades e orgulhosa delas, principalmente do meu mestre aqui, muito feliz pela presença dele, mas não estou vendo uma quantidade mínima de mulheres aqui. Quando a gente fala sobre premissas socioculturais, a gente tem que analisar desde o nascedouro, né, do nosso Estado. Ao analisarmos a evolução da sociedade brasileira, a gente vê que negros e mulheres foram excluídos de direitos mínimos na nossa sociedade. Se analisarmos a lei de terras, negros e mulheres não eram sequer citados pelo diploma legal. Então, a partir disso, a Constituição Cidadã promoveu políticas urbanas a fim de minorar as desigualdades pré-estabelecidas. Segundo o diagnóstico da USP, aproximadamente 5,5 milhões de brasileiros não possuem registro paterno na certidão de nascimento. E quase 12 bilhões de famílias são formadas somente por mães solos. De acordo com o diagnóstico do CNJ, do sistema DataJude, a base de dados, né, do Poder Judiciário, mostra que 80% dos casos de violência contra a mulher, eles são julgados em tribunais gerais. E somente 33% são exclusivos, né, de violência de gênero. Esse recorte, gente, é importante para a gente analisar como funciona os órgãos que a gente recorre. A violência de gênero, ela é naturalizada na nossa sociedade. Isso tem a ver com a forma como a gente constrói a sociedade. Muitas vezes, vocês que têm filhas, têm medo de suas filhas percorrerem as ruas à noite, mesmo que a cidade não seja tida como perigosa. Isso porque homens podem ser roubados, homens podem ser espancados, mas a mulher, ela pode ser estuprada. Com esse recorte, né, a gente vai analisar agora num quê racial, né? 62% dessas mulheres que eu estou falando, elas são mulheres negras, né? E, segundo o relatório da Unicef, 72,5% da população negra vive num cenário multidimensional de pobreza. Bom, esse diagnóstico ele é fundamental para a gente, primeiro, analisar o sistema. Quando a gente trata de violência contra a mulher, além dos contextos socioculturais, a gente tem que analisar cada órgão. Se eu não tenho uma representante no poder, né, da segurança pública, não tem um atendimento especial na segurança pública, dificilmente o homem vai entender que quando eu estou bêbada e ele faz sexo sem consentimento, isso caracteriza estupro. E é muito difícil falar sobre essa temática sem ser lida como uma histérica do Freud, ou mais alguma mulher que está pedindo alguma coisa, né? Mas eu estou falando aqui de políticas instituídas. A Lei Maria da Penha, ela tem o nome da vítima, porque nos idos de 82, ela sofreu uma série de violências, ela ficou paraplégica. Após 20 anos de processo, o seu autor foi condenado somente a 2 anos de pena. Então, com base nisso, a gente tem que analisar que, para além do sistema judiciário, para além do Ministério Público, para além da segurança pública, isso faz parte da nossa cultura, né? Então, e o que é isso? É a teoria feminista do cuidado. Todos aqui já foram cuidados por mulheres em algum momento da vida. E é fatídico que, na maioria das vezes, essas mulheres envelhecem cuidando de toda a família e terminam em asilos. Tendo por base nisso, eu, enquanto vítima também de violência doméstica, cada um procura o meio que lhe convém. O meu foi estudar e procurar o esporte, porque eu queria todos os dias não ter medo. Então, eu me matriculei na academia do vereador Anderson com a tentativa de sair segura pelas ruas. Quando a gente fala isso, pode parecer absurdo, mas toda mãe, toda mulher tem medo disso. Então, nesse instante também, com base nisso e tendo a consciência que o tempo é exíguo, eu propus aqui para a Câmara, nas atribuições que ela convém também, algumas garantias da lei que podem ser feitas no nosso município. A primeira seria o transporte gratuito para mulheres em condições de vulnerabilidade social e mãe solo. Por quê? Como vocês leram aí, a maioria das mães solos, 12 bilhões de mulheres que são mães solos, elas dificilmente elas conseguem, né, ter um bom emprego, muitas vezes têm mais de um emprego, e é fundamental que elas tenham um transporte gratuito. A reativação do restaurante popular. Quem tem fome, tem pressa. Eu fiz a minha universidade andando 10 quilômetros por dia numa bicicleta. E foi de fundamental importância para que eu possa hoje aqui exibir o meu título de mestre, ter essa jornada baseada na política urbana. Eu falo sobre política urbana porque eu fui agraciada pela política urbana. E eu não estou falando de Bolsa Família, eu estou falando de transporte e educação. Fiscalizar o CAT. O CAT, para quem não sabe, é o primeiro núcleo de atendimento à mulher de violência doméstica e no caso de estupro. O CAT, ele tem que entender o atendimento prioritário para mulheres que são estupradas. Você passa hoje 2, 3, 4 horas com uma vítima de estupro, tendo que relatar isso para o CAT, para a Polícia Civil, para o Tribunal de Justiça, para o Ministério Público, e isso todos os dias. Isso faz com que a violência doméstica esteja num índice que a gente chama de cifras negras, que são delitos que não são sequer notificados, né? A orientação da UPA, que faz o exame de corpo de delito, para que essas vítimas não possam esperar. A última vez que eu estive na UPA, eu gastei 6 horas num atendimento. Depois de 6 horas, me direcionaram, eu estou falando como se fosse eu, tá, pessoal? Me direcionaram para uma psicóloga, depois de 6 horas. E eu acredito que a vítima de estupro, a última coisa que ela quer é depois de 6 horas ir a um psicólogo. Ela quer logo fazer os exames, porque ela vai desistir, porque todos vão saber. E isso é um motivo de vergonha na nossa sociedade, embora ela seja vítima desse delito. Um link de denúncia na página da Câmara Municipal. Fiscalização da Superintendência da Mulher ou Serviço de Atendimento à Mulher. fiscalização do conselho tutelar, para que as mães não possam se ter, assim, ter mais uma preocupação, que é de levar a criança da escola e na escola não ser ensinado para essa criança que não pode tocar nas partes genitais dessa criança. Isso é educação, pessoal. Isso evita uma série de delitos que hoje são relatados. Criança não é mãe. A gente tem que pensar nisso. O estabelecimento de programas, né, de programas de políticas afirmativas, como o Tribunal de Justiça de São Paulo, que estabeleceu esse tipo de programa para agressores. E por que eu estou falando de agressores? Se é um contexto sociocultural, não há o que se falar somente na vítima. É uma educação da nossa sociedade. A frequência nesses programas, apenados como penas alternativas, fez com que esses autores não fossem reincidentes. Infelizmente, no crime de violência de gênero, a reincidência é absurda. Então, eu fiz esse ofício aqui, primeiramente, assim, agradecer a oportunidade de estar aqui, de falar, agradecer a educação que eu recebi do meu mestre, porque eu estou aqui hoje, e também de outros, e dizer que isso é urgente.
Obrigado à senhora Tatiana Diniz Lima. Passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Palavra. Não havendo relatórios...
Senhor presidente...
Palavra, vereador Hilton, Ademir Silva.
Não é relatório, mas eu gostaria de pedir a autorização do senhor para me ausentar do plenário alguma hora, porque eu tenho que ir no velório de um amigo meu, acabei de chegar de Belo Horizonte, eu fiquei sabendo que ele faleceu e vai ser sepultado às 15 horas.
Concedido, excelência.
Muito obrigado, vereador.
Não havendo relatórios finais de comissões, passa a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. E em seguida, convido o vereador do PSD, o vereador Breno Júnior.
Boa tarde a todos. Em tudo, amar e servir. Saúdo nesta tarde os excelentíssimos senhores vereadores, senhora vereadora, que hoje me recebem com alegria nesta casa. Saúdo a todos na pessoa do presidente, vereador Israel da Farmácia. Saúdo as autoridades presentes, familiares, amigos, servidores desta Câmara, imprensa e todo o povo divinopolitano que se faz presente aqui no plenário ou que nos acompanha através dos meios de comunicação em suas casas e também aos quais peço licença para entrar e falar com vocês nesta hora. Este momento se reveste de todo significado e importância para mim. Um jovem de 29 anos, natural destas terras, professor, músico, que com muita simplicidade e ousadia, se assim posso dizer, colocou seu nome à disposição da população para se tornar, entre vós, um representante do povo e hoje tomar assento nesta casa. Não fui eleito na primeira vez como muitos dos senhores aqui, apesar de ter sido o 16º vereador mais votado nas eleições de 2020. Mas isso não trouxe para mim nenhum tipo de revolta, nenhum tipo de frustração, porque confio na providência divina e na vontade daquele que tudo pode mais, o Senhor Jesus Cristo, a quem dedico todo o meu mandato. É Ele que em seu desígnio e vontade concede a cada um de nós aquilo que lhe é próprio no seu próprio tempo. Quis Deus que assim pudéssemos estar aqui hoje em sua santa vontade. dentro do coração de cada eleitor, senti durante este tempo que traziam em si a esperança de que este dia de hoje chegasse. Pedi sempre a Deus que este dia chegasse, mas talvez não da forma que hoje está acontecendo. Mas se estou aqui, é por graça concedida e por recompensa de todo o meu esforço, pelo esforço de alguém que procura sempre fazer o bem sem passar por cima de ninguém. Não faço deste momento um festejo desvairado, um momento de vitória desmedida, mas me revisto de profunda responsabilidade. Me revisto de profundo temor e de profunda esperança, sabendo que se aqui estou é para cumprir a legislação, era para cumprir o regimento interno que prevê a representatividade popular e o número de vereadores nessa casa legislativa. Inicio o meu primeiro pronunciamento já como vereador empossado, recordando estas sábias palavras de Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas, que diz que em tudo devemos amar e servir. Este será o lema do meu mandato. Quem não serve com amor ao próximo, não serve para viver. Estimados amigos e amigas, hoje minha voz representa o anseio e as vozes de 1.252 eleitores que em mim confiaram seu voto no processo eleitoral de 2020 e aos quais nesta hora eu presto a minha reverência, presto o meu carinho, respeito e admiração. Somo a estas vozes, muitas outras que virão, recorrerão ao nosso trabalho parlamentar na busca de escuta, de solução para os problemas de sua comunidade e também em busca de solução para os anseios da nossa cidade. Esta árdua tarefa, meus nobres pares, será fruto de esforço conjugados entre nós nesta Câmara Municipal, no resultado de uma fiscalização autêntica e de um trabalho legislativo eficaz. Porém, isso só acontecerá e não será algo distante de nós, se em nossa atividade parlamentar deixarmos de lado as diferenças desnecessárias e pessoais que impedem o pleno desenvolvimento daquilo que a nós é inerente. Quem padece com tais diferenças são os munícipes, são as pessoas que em nós colocaram a esperança de que pudéssemos as representar aqui e agir em nome delas, e com elas, e para elas, construir uma princesa do Oeste melhor. Uma casa dividida não subsiste, cai, não se mantém de pé e não produz fruto algum, já nos lembra o Senhor Jesus no seu Evangelho. Sejamos prudentes, não construamos esta casa sobre a areia, para que quando as tempestades vierem, ela possa cair, mas sejamos prudentes e construamos as nossas relações e construamos os nossos mandatos na rocha firme, para que nós possamos somar esforços e assim realizarmos o bem comum para a população. Por isso, conclamo a todos vocês a unidade. Conclamo a vocês a fazer o que é nosso, legislar e fiscalizar. Diferenças, nós as teremos. É natural do ser humano. Nós as teremos, mas vamos procurar entre nós um ponto de consenso para que possamos buscar melhores caminhos para a solução dos problemas da nossa cidade. Coloco-me diante de vocês, meus nobres amigos vereadores e vereadora, se assim os posso chamar de amigos já, com toda reverência, estima pelo trabalho que cada um desenvolve aqui ao seu modo e à sua maneira. Coloco-me diante de vós como um irmão mais novo, que necessita sim aprender com os demais, mas que também traz consigo uma grande bagagem que enriquecerá essa legislatura em busca de conciliar todas as ações. Coloco o meu modo de ser diante de vocês, conciliador, ponderado e de muita fé que trago comigo. Venho cumprir o meu papel de maneira austera, sem alarde, sem pirotecnismos, revestindo-me de um profundo respeito a todas as pessoas. Com um novo vigor, quero contribuir, deixando a minha parcela na construção da história desta cidade, mesmo que o meu tempo aqui entre vocês seja breve. Executivo e Legislativo, contem comigo para tudo aquilo que for bom para o nosso povo e para a nossa cidade. Esta é a minha missão, independente de lados políticos, pois estes não podem e nem devem impedir o avanço das políticas públicas que favoreçam cada divinopolitano e o pleno desenvolvimento da nossa cidade. Demos, pois, ao povo aquilo que lhe é de direito, pois deles emanam toda a nossa autoridade e poder. Deles somos empregados e plenos servidores. E peço humildemente que a vaidade não nos consuma, e nem a síndrome de um pequeno poder, que nada mais é representar as pessoas e trabalhar para elas, nos invada e nos prejudique, para que no fim deste processo todo sejamos considerados servos inúteis diante das pessoas. Para o bom povo divinopolitano, esperem de mim acolhida, proximidade com todas as pessoas que de mim necessitar. Contem sempre com o meu apoio na busca de solucionar as situações que cada um trará consigo na busca do bem comum. Contem sempre com o meu gabinete e com os servidores desta digna instituição, aos quais também peço ajuda e paciência comigo nesta nova etapa da minha vida. Estamos em um devir, vereador Edson Souza. Já nos lembra o filósofo Heráclito, em seu pensamento. Estamos em transformação, em movimento, em fluxo, em construção, como aquele que se aprimorará e aprenderá com todos agora que farão parte do meu cotidiano. Expresso a minha gratidão a Deus por me permitir estar aqui cumprindo esta nobre missão. Agradeço aos meus pais, à minha mãe que está aqui presente hoje, ao meu pai que não pôde estar, está trabalhando, à minha avó, que está aqui também hoje, por serem meu exemplo, por me educarem para o bem, imprimindo em meu caráter marcas indeléveis de valores éticos e morais, que norteiam as minhas ações, permitindo ser de fato quem eu sou e nunca desviar do caminho do bem. Agradeço a Diocese de Divinópolis, na pessoa do seu bispo Dom Giovanni Luiz da Silva, a quem nutro admiração e carinho, por me permitir crescer como pessoa no tempo de seminário e estreitar os meus laços com o amado povo de Deus. A paróquia Nossa Senhora Aparecida, com suas 12 comunidades, na pessoa do seu administrador paroquial, Monsenhor Pedro Gondim, e de seu vigário, Padre Helder Alves, por me permitirem exercer naquele local o meu trabalho pastoral. Gratidão à minha família, ao coral Vozes do Santuário, ao qual sou regente, aos meus amigos e a todos que me apoiaram.
Obrigado, vereador Baiano Júnior. Parabéns pelo seu belíssimo pronunciamento. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Cidadania, o vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, excelência.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. Queria cumprimentar primeiramente, né, iniciou a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e queria cumprimentar, né, o nosso vereador empossado nesta tarde, o Breno, que eu tive a alegria de caminhar junto com ele nas campanhas eleitorais. Sei de tudo esse discurso que ele fez aqui, é um discurso verdadeiro. Nós podemos trabalhar em campanhas, em posições adversas, mas sempre respeitoso. O Breno não é um religioso, ele é um verdadeiro cristão. Essas palavras que aqui foram proferidas veio do fundo da alma dele, do testemunho disso, do caráter que tem o Breno. Então ele veio somar e trazer esta palavra de Deus, essa necessidade que o mundo necessita, que é uma palavra de paz, de verdade, uma palavra realmente vinda da alma de um cristão como é o Breno. Então, Breno, Deus te abençoa, que você possa estar contribuindo com essa casa, sempre com essa palavra e com a sua postura. Sou presidente, ontem estive em Belo Horizonte e me chegou por telefone duas notícias que me entristeceu. Eu queria que o Dorel colocasse a foto do Cabral. Cabral trabalhava lá na prefeitura, junto conosco lá no pátio, veio a falecer de um infarto de miocárdio, deixou lá esposa, filhos, rapaz novo, 50 anos, e também o Samuel Azaf, neto do pastor Fagundes, também 22 anos, estava fazendo a faculdade de medicina, também foi vítima de um infarto do miocárdio, nos deixou grande saudade, a família está enlutada, a gente entristece junto aqui e pede consolo à família. Sou presidente, também agora queria pedir o Dorel que colocasse já a foto de um folder do Monsenhor. Isto. O sétimo é Monsenhor Cores e Movimentos. É uma festa ali da Escola Monsenhor Domingos, que está marcando essa cidade. Nós temos que estudar um mecanismo que ela seja mais incentivada. Queria parabenizar aqui a Ângela. A Ângela é uma guerreira, passou por um momento difícil na saúde, mas hoje volta e volta com força total. Toda a diretoria ali, o Ercinho, toda a diretoria, todos envolvidos no sétimo Monsenhor Cores e Movimentos. Então, sábado agora, dia 23, a partir das 18 horas, na Praça do Santuário de Santo Antônio, é ali grande festa, você não pode perder. É uma festa ali que movimenta milhares de pessoas, uma festa muito bonita, a escola é toda envolvida, há uma mobilização muito bonita, leva uma grande mensagem, então você é o nosso convidado. Sr. Presidente, queria pedir também ao Dorel colocar essa foto da Magalhães Pinto, né? Magalhães Pinto, nós tivemos uma reunião lá na CETRANS, eu juntamente com o vereador Roger Viegas, nós nos antecipamos até mesmo a audiência pública que deve ocorrer nesta casa, mas alguns problemas ali, vereador, já foram sanados e teve ontem mais uma reunião, fruto dessa reunião que nós tivemos lá na CETRANS. Ouvimos os comerciantes, as demandas deles, é uma obra grande, de grande porte, que tem que ser feita, né? Mas ela traz alguns transtornos, alguns problemas ali, em especial para os comerciantes. E nós fizemos algumas ponderações ao governo, queria estar agradecendo aqui o governo por ter nos atendido, né? Em especial o secretário Paulo, a secretária Janete também, teve reunião ontem lá, foi muito ponderada e está sendo atendido algumas reivindicações dentro do possível. Mas eu vou firmar a necessidade da empresa ser mais apertada um pouquinho ali no tocante ao trabalhar dia de sábado, a parte da tarde com mais intensidade, e aos domingos. A gente vê que essa obra pode ser antecipada algumas etapas ali, para dar mais conforto ali aos comerciantes, que está sendo penalizado, está tendo a paciência agora, depois dessas duas reuniões, há um consenso melhor, há um entendimento melhor, em especial por parte da prefeitura, que está passando para os comerciantes através de um grupo de WhatsApp, foi feito esse grupo, está passando o cronograma. Então, assim, essa reunião, vereador Roger, foi muito proveitosa e a gente está agradecendo aqui e pedindo que sempre mantenha essa linha. Não podemos afrouxar, que tem não desse trecho ali da ponte do Niterói até perto da cooperativa, até ali do posto Tigrão, ela vai durar não os 8 meses, ela está prevista num prazo de 45 dias, mas ela pode ser antecipada, e se não houver uma pressão ali, uma força, ela pode ser até atrasada. Então a gente fica satisfeito, mas estamos aí monitorando e trabalhando nesse sentido. Sr. Presidente, ontem eu estive em Belo Horizonte, na reunião lá no DR, tratando em especial, aí já foi transferido lá para Pará de Minas, onde é a sede que vai tratar especificamente da estrada que liga a AMG 345, que liga Divinópolis a Carmo do Cajuru, tendo em vista que ali tem sido foco de muitos acidentes, uma estrada estreita, não tem acostamento, não tem nada. Então, agora, com esse fluxo maior que deva ocorrer ali liberando o complexo da ferradura, então a gente quer mais segurança. Já está sendo instalado ali dois redutores de velocidade, que vai dar uma maior segurança ali no entroncamento, mas a gente vê que há uma necessidade de uma terceira faixa, de acostamento. Aquela estrada ali, a gente vê que o horário de pico ali, o trânsito ali é quase que uma rua de Divinópolis. Então a gente pede novamente que agilize esse processo de formação do projeto, que o projeto ainda está num esboço, né? Devo aí semana que vem lá em Pará de Minas pedir uma maior agilidade. Como ficou acordado na reunião com o Domingos Sávio, o deputado Eduardo Azevedo, o prefeito Gleidson, ficou acordado na reunião lá no próprio local e com o CEINFRA e o DR, que seria feito esse projeto, o governo estadual estaria aplicando esse projeto, colocando ele em prática, e depois seria feita uma municipalização desse trecho. A gente vê que só pode ser feito assim se houver essas melhorias. Não pode passar mais encargos para a cidade de Divinópolis. Então a gente saiu de lá muito satisfeito e vendo que as coisas começaram a andar. Sr. Presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, nobre vereador Josafá, por sua contribuição nessa tarde de hoje. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil, vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, nobre presidente, senhor Zé Braço, peço permissão para falar desse lugar.
Concedido, vereador.
Obrigado, senhor presidente, novos vereadores, uma boa tarde. Venho aqui hoje, imprensa aqui presente, dando boas-vindas também ao novo vereador empossado nessa casa, Breno Júnior, que eu desejo sucesso. Já é um amigo aqui, né, que naturalmente a gente já conhece aqui de dentro do Legislativo, pois atuou como assessor nessa casa. Tenho certeza, né, que diante de tudo aquilo ali, além do seu juramento, tudo que foi lhe proposto aqui também, a confiança desses mais de 1.200 eleitores que teve, agora um representante dos mais de 240 mil nessa cidade, vai fazer o melhor por Divinópolis. Confie no seu trabalho, Breno, mais uma vez, nosso desejo do melhor mandato possível e sucesso para você. Senhor presidente, entrou em funcionamento uma nova licitação, uma nova forma, na verdade, de solicitação de alvará de funcionamento na Prefeitura de Divinópolis, que é o sinal onde a empresa ou a contabilidade tem que fazer um pedido de inscrição e também proceder à alteração. O problema é que esse sistema está com muitas instabilidades, está atrasando o início das atividades de muitos contribuintes, muitos MEIs. Inclusive, eu quero lembrar aqui que eu sou autor de uma lei aqui nessa casa que fomenta o empreendedorismo na nossa cidade, que é a Vem para o MEI, justamente uma forma, né, de incentivo para as pessoas criarem o MEI, o microempreendedor individual. Há um problema que chegou até nós, que o processo de inscrição, que no outro sistema a demora era de aproximadamente 10 dias, 10 dias. Eu já considero isso muita coisa, tá? Só quero abrir aqui um parênteses também em sua opinião. 10 dias para mim já é muito comparado com outros locais. Está tendo agora uma demora ainda maior, pois desde o dia 29 do mês passado, senhores, desde o dia 29 de agosto, o processo está sem movimentação. Conforme uma conversa, inclusive, de um empresário que nos contactou, ele conversou diretamente com o servidor por telefone, inclusive o único telefone de atendimento desse lá no setor, ele disse ao empresário que era para ter um pouco de paciência. Isso que vocês ouviram. Tem um pouco de paciência, paciência. Então pediu. Não deu um posicionamento de quando vai liberar, não deu um posicionamento para o empresário de nenhum tipo de previsão e simplesmente deixou ali uma pessoa que vai gerar agora em breve na cidade 8 a 10 empregos imediatos com a abertura do seu negócio. Esse empresário que já está esperando desde o dia 29. Agora me pergunto, se esse empresário que me contactou está falando isso, imagina aqueles outros que não chegaram ao conhecimento desse vereador ou simplesmente deram lá com essa resposta, né? Tiveram que confrontar com esse tipo de resposta. Paciência, senhores. Esse é o tipo de atendimento que quem quer empreender na nossa cidade vai ter. Paciência, é assim que vocês vão responder. E olha, na mesma situação, esse não é o único problema, inclusive o próprio servidor admitiu para essa pessoa que atendeu, né? No caso, o servidor da prefeitura falando que há várias outras solicitações na tela do programa no momento que está com problemas. Foi isso mesmo que vocês ouviram. Além de tudo, o servidor falou, olha, se você quer isso aqui de alento, né, se você quer isso aqui de afago para sua melhor compreensão, não é só você que está esperando, não, tem mais um monte de gente. Ou seja, isso é atraso, é prejuízo para o desenvolvimento, para o fomento econômico. Nós não podemos deixar um tipo de situação, por isso achei pertinente trazer para essa tribuna, cobrar, porque não é a primeira vez, não com esse programa, que sim, é uma novidade. Mas espera aí, gente, está um mês já esperando, isso é uma situação absurda. E na mesma forma, está a situação aí de quem é MEI. Apesar de que um microempreendedor individual não precisa do alvará de funcionamento, ele necessita de uma inscrição municipal para emissão das suas notas fiscais, serviços eletrônicos, enfim, exigência do portal do INSS, a nova plataforma do governo federal, e precisa de um cadastro simples no município. E a partir daí vem todo o drama, que esse telefone aí, 3229-8126, que é um único telefone por atendimento, para essas pessoas, não está atendendo chamadas. Gente, uma situação absurda, peraí. Uma cidade do tamanho de Divinópolis, o único telefone, eu vou repetir o telefone, 3229-8126, ele não está atendendo chamadas. E olha, gente, eu vou reafirmar aqui, não é a primeira vez que eu venho para essa tribuna para reclamar dessa falta de atendimento. Uma falta de atendimento digna nesses canais. E além de tudo, quero dizer aqui também que eu continuo sendo procurado, esse caso aqui é novo, é inédito, fui procurado nessa semana recentemente, mas isso está acontecendo direto na nossa cidade, está acontecendo direto, não é a primeira vez que eu sou procurado. Essa situação do sinal desse programa, que é essa justificativa pífia, né, um despreparo completo que o servidor simplesmente empurra o problema e não justifica. Gente, a cidade não pode perder. Nós estamos beirando aí mais uma época de crescimento econômico. Divinópolis, uma cidade em potencial desenvolvimento econômico, fica parada mais uma vez nas burocracias da máquina pública, travada no atraso. E mais uma vez, um comerciante, um futuro empresário, um futuro empreendedor da nossa cidade, que a partir de coisas como essa, passa a desistir e vai se mandar para outra cidade, para Carmo do Cajuru, para Itaúna. Daqui a pouco também, São Sebastião do Oeste vai estar crescendo mais, abrindo mais microempresa, a exemplo já do que aconteceu entre Divinópolis e Nova Serrana aí, nesse comparativo. Então quero chamar aqui a atenção também, né, não só dos setores responsáveis, mas quero chamar a atenção também para uma roda mais ampla de conversa, seu secretário Luiz Ângelo, grande amigo Luiz Ângelo, está sumido, né, para também ajudar a nos cobrar aqui lá do setor, na Secretaria de Meio Ambiente, as reuniões conjuntas aí da Prefeitura, para cobrar lá, para fazer acontecer, senhores secretários. Porque a pauta é boa, né? Quando abre empresa, quando vai visitar a empresa, quando vai gravar vídeo dentro de empresa que está abrindo, mas não tem que mostrar, tem que mostrar também a hora do sofrimento do comerciante, a hora do sofrimento do empresário que chega aqui e tem esse não, essa porta na cara, ou simplesmente você vai esperar mais porque tem junto com você um monte de gente esperando. Olha, não tem justificativa. Cá para nós,
sair a debochar da cara do empreendedor na nossa cidade. E na maioria das vezes, esses empreendedores estão ralando pesado, custando ali, estão mantendo investimento, já estão montando loja, já estão até pagando aluguel, barram nesse entrave aqui, nessa burocracia. Chamo de burocracia, por falha de sistema. Uma cidade com um orçamento bilionário, bilionário com B, de bilhão, de mais de um bilhão de reais, ficar esbarrando implantação de novo programa. Ô gente, pelo menos ensaia antes de colocar essas coisas aqui no ar, né? Pra não ficar acontecendo isso pro povo ficar pagando o pato. Então, senhor presidente, eu clamo aqui e também quero aguardar uma resposta. Quero aguardar uma resposta digna, tá? Seja dos setores responsáveis aqui, tanto nesse departamento que a gente cobra, que a gente solicita, quanto também da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da nossa cidade, porque o desenvolvimento econômico passa por aqui. De nada adianta ir para a mídia. Então nós queremos uma atuação efetiva e vamos lutar de verdade também por quem gera emprego na nossa cidade, por quem está gerando renda e quem está preocupado em investir aqui. Porque, afinal de contas, a gente precisa dessas pessoas. Mais respeito. Senhor presidente, obrigado, é o que eu tenho na tarde de hoje.
Obrigado, nobre vereador Roger Viegas, pela contribuição. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil, vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, exercício, Febraz, vereadores, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde a todos. Gostaria de deixar um abraço aqui a um amigo, ao Aristides. Hoje está fazendo aniversário, que Deus o abençoe, dá muita saúde para ele. Grande vendedor da GB, né? Então, deixa um abraço para você, Aristides. Senhor presidente, o bairro Copacabana, Dom Pedro I, ali perto, reclamando muito desde a semana passada da falta de água, não só nesses bairros, mas praticamente... Essa Copasa, só misericórdia. O problema é que eles mentem que a cara deles nem queima. Então, assim, esses bairros já sofrem com a poeira. Inclusive, a Renata aqui me mandou os pedidos aqui. E eu até cobrei. Eles foram lá, fizeram o trabalho. Mas, infelizmente, falta muita água ali. O que eles já sofrem com poeira, com tudo. Tudo eles sofrem de Copacabana e aqueles outros bairros por trás ali, do Pedro II. Então, assim, gostaria de cobrar, né, mais a cidade, faz um compromisso que a Copasa tem que ter com a nossa cidade. Ou seja, se falta de pagar um mês, eles vão lá e cortam. Não é só a Copasa, CEMIG, todas as estatais que tem do governo, infelizmente hoje, elas só querem visar lucros. Então, não só aqui nos bairros que eu fiz a citação, mas região sudeste, Sagrada Família, da Vanuse, Padre Eustáquio, Santa Rosa, Dona Quita, enfim, todos ali sofrem também com essa penalidade, com essa falta de água. Então, assim, esse povo da Copasa tinha que criar mais um pouco de vergonha na cara e parar de penalizar mais a nossa cidade. A gente cobra aqui e chega até eles, mas infelizmente a gente chama eles aqui para poder explicar, eles calçam a cara, passam óleo de peroba, chegam aqui e mentem, infelizmente, cobrar, a gente cobra. Mas infelizmente é uma empresa que, até há poucos dias, conversando então com o secretário Diogo, ele até falou que já está bem avançado essa saída dessa Copasa aqui da nossa cidade. Tomara a Deus que eles consigam fazer isso mesmo, o quanto antes. Porque eu sei que não é fácil, mas acredito eu que vai ser bom para a nossa cidade. Então os bairros que eu fiz a citação aqui estão sofrendo com a falta de água e essa Copasa tem que, pelo menos, dar um abastecimento que esse pessoal precisa, ou seja, pagam seus débitos, pagam tudo que eles têm que fazer, tudo que eles mandam pagar, eles pagam. É IPTU, mas infelizmente, nesses bairros que eu fiz a citação, mal tem uma água, a rede de esgoto que o pessoal ainda chama, pede, iluminação, estão precisando em bairro Dom Pedro II, Copacabana, enfim, todos aqueles bairros por perto estão cobrando e cobrando com razão, porque o povo é que paga nosso salário. Senhor presidente, a linha número 10 e 27 ali do bairro que passa no Interlagos, assim, até teve uma notificação lá da CETRANS, onde que falou que eles iam mudar, mas cada dia estão passando uma rua diferente. E as pessoas que por ali precisam de ônibus, às vezes estão num ponto e eles mudam para outro. Então, gostaria que o Lucas, né, certificasse melhor esses ônibus, ou melhor, passa o trajeto desde um lugar só para as pessoas não ficarem zanzando igualzinho, barata toda para ir para cá. Porque o pessoal... eles perguntam uma coisa, eles respondem outra, mandam o ônibus passar por uma rua, passa por outra, e infelizmente o povo é que paga o pato. Então a linha 10 e 27 tá muito confusa ali que passa na região aqui do bairro Interlagos, né? Então gostaria de pedir ao Lucas para que ele fizesse algum documento, alguma coisa melhor, para que eles passassem numa rua só. Eu vi até a notificação dele, mas assim, o povo, infelizmente, eles não ficam sabendo dessas mudanças que eles fazem do nada. Senhor presidente, cruzamento ali da rua, eu acredito que a maioria das pessoas passam por ali, né, Canarim? Para aquela travessia de Bairro da Pontilhão ali, Rosa Viterbo, com a rua... Caramba, com a rua Doutor João Ferreira. Uma Pontilhão que você já passou lá, Anderson, sabe muito bem disso? João Ferreira. Doutor João Ferreira. João Ferreira de Moraes, isso mesmo. Só que ali está precisando... Gostaria que o Lucas fizesse um estudo melhor ali. Fez um asfalto, a prefeitura fez, ficou muito bom. Só que as pessoas, tanto faz, quando vai para o Ponte Funda ou vem para o Interlagos, aquele cruzamento é muito perigoso. Infelizmente, as pessoas que não conhecem aquela região, vira e mexe, está tendo um incidente ali. Acidente. Então ali, todo dia, tem um probleminha. E as pessoas que moram ali perto, eles reclamam. Até poucos dias, uma vizinha lá da casa, a Marinha, até me chamou a atenção, falou, pede para fazer uma rotatória, alguma coisa parecida. Então, gostaria de pedir ao Lucas para que ele fizesse melhor alguma coisa ali, uma rotatória, um quebra-mola, alguma coisa tinha que colocar ali, porque está muito perigoso, o asfalto ficou assim, bacana demais da conta, já não é de hoje que o pessoal esperava aquilo, tudo que para melhorar, infelizmente, tem algumas coisas que não, o pessoal reclama e reclama com razão, e sobre o quebra-mola e uma rotatória ali, é o quanto antes do que diz o quesito acidente. Perto do Centro Social Urbano também, tinha uma rotatória, e ela foi retirada e não colocaram o outro no lugar. Então eu gostaria muito que o Lucas fizesse, olhasse um pouquinho mais na região sudeste, esses pontos que estou fazendo a citação, porque o povo reclama. E é um dos bairros que mais tem movimento, ou seja, as pessoas que vão ali na Carmo Cajuru, que é os bairros mais populosos da região sudeste, passam nessas mediações. Então que o Lucas, acredito eu que está fazendo um bom trabalho na nossa cidade, que ele melhor olhe esses pontos que eu acabei de fazer a citação, porque o pessoal reclama e reclama com razão. Finalizando, senhor presidente, as obras aqui na rua, na Magalhães Pinto. Sei que é igual eu acabei de dizer, para tudo vai piorar uns dias, mas vai melhorar. Mas as pessoas que têm suas lojas ali, ou seja, padarias, supermercados, postos de gasolina, enfim, lanchonetes, tudo que tem material de construção que estão ali, estão sentindo prejudicados. Ou seja, acredito também que a prefeitura quer acertar, porque não, acredito eu que eles não estão fazendo nada para errar, e sim para acertar. Mas o que diz o quesito? Obras, infelizmente, essas pessoas que ganham essas licitações, parece que eles fazem a prefeitura e o povo de bobo. Ou seja, trabalha um dia, para 10. Todo mundo que passa ali está vendo a situação que os empresários daquela mediação, o tanto que eles estão sofrendo. Há poucos dias o Roger Viegas até falou que parece que eles estão passando por uma nova pandemia. Ali, nem todo mundo são dono das lojas, ou seja, eles pagam seus aluguéis, eles pagam, assim, tem as despesas, e a maioria está sofrendo. Porque a empresa, hoje eles vão lá, essas empresas estão tudo a compasso, vai lá e fura um buraquinho, depois de 8, 10 dias volta lá. Então o secretário de obras, parece que é o Paulo, não é isso? Para que ele investigue melhor, que ele vai mais a fundo, que ele procure saber o que está acontecendo ali, porque eles não estão trabalhando. Ali perto do posto, até no posto de gasolina, até ali perto da ponte, fizeram uma cratera no asfalto, e o seguinte, não passa ninguém. E a mesma coisa até na padaria Vitor e até no outro posto. Então assim, não está tendo jeito de andar no Niterói, as pessoas estão sentindo lesadas e com razão, porque ali tem os empresários, tem funcionários e a maioria das lojas estão já falando em fechar. Então acredito eu aí que o secretário Paulo, ele tem que dar pelo menos uma satisfação e cobrar melhor dessas empresas, porque eu sei muito bem que eles fazem de bobo. Depois que ganha a licitação, somem, trabalham e fazem o que eles querem, e infelizmente quem paga o pato é o povo. E o povo, seu presidente, o povo merece respeito. As pessoas que estão ali, que estão sentindo lesadas, tem que cobrar mesmo. E outra coisa, seu presidente, ano que vem é ano de eleição. Pode esperar aí, o moçada aí do bairro de Niterói, essa Copasa, até mesmo o hospital público, pode esperar. Que no ano... Ano que vem e sai asfalto da Magalhães. Eu acho que você está segurando por causa disso, seu presidente. E sai o asfalto da Magalhães Pinto, o hospital público, eu não sei que rolo que eles arrumam, aquela folia, que eles já começam a pendurar a gente daqui, funciona um mês, acabou a eleição, fecha, falta de verba. Não é, meu querido amigo Wesley? Não é assim que funciona? Então, seu presidente, infelizmente, eu estou falando aqui porque o ano que vem, avisar os colegas, e a todos aí, que ano que vem é um ano eleitoral, e temos que mostrar serviço para as pessoas, porque o povo que paga o nosso salário, não adianta ano que vem ter candidato. É, tem candidato que não sabe onde que é uma feira, seu presidente. Não sabe nem o que é feira. Chega no ano que vem e sai, pega aquela papelada no ano que vem e estão... É, menina. E está comprando um chuchu, uma beterraba e está aqui as bandeiras. Na cara das pessoas. É. E não adianta nada, porque o povo não é bobo mais. Então, assim, o pessoal está atento e não adianta, porque graças a Deus, hoje o povo está muito atento. Tudo que você fizer, amanhã, você pode ter certeza que você vai ser lembrado. Gostaria de deixar um abraço aqui, senhor presidente, aos meninos que me ajudam, né? Sem eles a gente não é nada. Primeiro a Deus, e agradecer ao meu gabinete lá, Wesley, ao Gustavinho, ao Daniel, que estão sempre atentos, ao Queijinho, né? Vulgo, o Queijinho. Não é isso? Então eles pediram me poder falar aqui, o Henrique. E antes que eu esqueça, porque a gente faz tanta coisa, e não posso falar só eu que faço, porque é o seguinte, se não tem um gabinete que nos ajude, a gente não é nada. Então, gostaria de deixar um abraço ao meu gabinete, que eles estão sempre atentos, eles estão sempre assim me ajudando. Ai de mim, se não tivesse eles. Deus na frente, e ele está sempre do meu lado aí, onde que sempre tem uma demanda, o gabinete está sempre à disposição. E assim, eu só tenho que agradecer o excelente trabalho que esse gabinete tem feito nesse mandato. Então, de novo, um abraço ao Queijinho, ao Gustavo, ao Daniel, em especial ali o Wesley, que está me acompanhando aqui, e que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar. Na sequência, convido a vereadora e líder do governo PSC, vereadora Ana Paula Quintino.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, as pessoas que nos assistem, Wesley, o Breno, ele não está aqui, mas eu gostaria de deixar um recado para ele em público. Breno, a coragem que você tem, você eleva ela ao cubo, respira e segue aquilo que você programou. É só seguir, que dá certinho. É igualzinho eu fiz. Me programei e estou seguindo o meu caminho. Só para endossar o que a tribuna falou, a Tatiana, quando o homem comete um delito e ele vai preso, ele recebe a visita da esposa, da namorada, da mãe, da ficante. Mas quando a mulher comete um delito e ela vai para a cadeia, ela não recebe a visita de ninguém. Hoje, dia 21 de setembro, comemoramos o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, uma data que marca a construção de mobilização para a inclusão social da pessoa com deficiência. E ontem, nós tivemos uma audiência pública nesta casa, solicitada pelo Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Então, eu gostaria de mostrar o formulário de requerimento feito pelo Conselho, mostrar que, dentro do plenarinho, tinha um convite, junto com os outros papéis, para que os vereadores vissem, porque não foi enviado convite individual pelo Conselho para nenhum vereador. A Câmara Municipal, ela foi informada da audiência pública. Gente, a casa estava lotada. Estava muito boa a audiência pública. A gente teve a presença do deputado estadual Cristiano da Silveira, que é pai de autista. Eu conheço o deputado Cristiano há algum tempo, e quando eu estive com ele a primeira vez, ele fez questão de me contar sobre o problema do menino dele. Então a gente conversou sobre vários assuntos aqui. E todas as pessoas que usaram a palavra, eu anotei, né, a demanda, porque ontem foi uma reunião diferente. Perguntas Só duas pessoas perguntaram. Mas demandas foram bastante. Eu acho que, na verdade, as pessoas que estavam aqui ontem, elas vieram para um momento de desabafo. E foi muito produtivo tudo que aconteceu aqui ontem. E eu falei quais os procedimentos que eu ia dar, quais as deliberações, e a gente já tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 respostas do que foi falado ontem para a gente já poder passar para frente e começar a sanar algumas dificuldades. E ontem eu disse que se eu falasse que todos os problemas que a gente tem em relação à pessoa com deficiência seria resolvida hoje, era mentira. Porque é mentira. É luta. Tem que estar todo mundo junto e trabalhar junto para ir sanando as dificuldades que as pessoas têm. E eu falei também da falta de empatia daquela pessoa que está perfeita andando com aquela pessoa que tem algum tipo de deficiência. Mas por que eu estou falando isso? Porque ontem eu contei para eles que quando eu vou fazer fiscalização no transporte coletivo, primeiro, tem motorista que não gosta de ligar o elevador para mim. E muitas vezes, passageiro que estava ou dentro do ônibus ou no ponto final, porque como eu vou de manhã cedo, eu vou para os pontos finais, falando para me fazer em outra hora. Hoje, eu vou indo pela porta da frente, mas eu não sei o que vai acontecer comigo daqui 10 minutos. Então, tenhamos empatia com as pessoas. Dorel, parece que tem umas fotos lá da escola, lá do Quintino, que hoje houve um momento muito especial. Não, é o outro, do plantio da árvore. Tem? Acho que os meninos não devem ter mandado, não. Então, esse aqui é um outro assunto. Hoje, na parte da manhã, a gente fez o plantio de algumas árvores lá na escola José Quintino Lopes, em comemoração ao Dia da Árvore. E as fotos que o Dorel colocou ali, Dorel, você pode colocar elas de novo, que eu vou falar sobre? Hoje, na parte da manhã, a gente estava acompanhando eu já falei aqui que a quadra da escola Zé Quintino Lopes saiu e hoje pela manhã eles começaram a encher os tubulões. E a empresa que está fazendo essa obra é a CTHT Brasil, que venceu o processo licitatório de número 280 de 2022 e ela tem o prazo de 11 meses para a execução da obra. Ou seja, a obra se iniciou há alguns meses e o prazo de término será no mês de abril de 2024. Quando a gente fala das licitações, é demorado mesmo, gente. A gente sabe que ano que vem é ano eleitoral. Mas e se eu não tivesse pensado nessa quadra lá atrás, a mesma coisa na unidade de saúde que foi lá atrás, não é isso aí. Porque a quadra já era para estar pronta há muitos anos. Mas, infelizmente, no passado, ela foi negada por uma ex-diretora da escola. Então, mas agora, graças a Deus. E outra, a quadra não é da Ana Paula. A quadra é da comunidade. O centro esportivo que está sendo feito também é da comunidade. E os meninos já fizeram um compromisso que eles vão tomar conta. Então, esqueci. Eu não posso esquecer disso não, gente. Ontem, na hora que eu saí daqui da câmara e fui embora, eu tive uma surpresa muito grande na hora que eu saí da rodovia. Aliás, o carro que eu estava com o Hernani saiu da rodovia que entrou no Quintino. Nós recebemos iluminação nova para poder iluminar o calçadão que a gente colocou. A emenda impositiva, eu gostaria imensamente de agradecer ao secretário de Serviços Urbanos, o Gustavo, e o Isaías, que cuida da iluminação pública. E queria pedir às pessoas que moram no Quintino e que passam por ali, que tenham um pouquinho de paciência, né? Porque tudo demora mesmo. Mas o calçadão, ele vai ficar bacana. E ontem, num comentário, na postagem que a gente fez, aquela iluminação, ela ficou tão boa, mas tão boa, que eu estou achando que a Nascente das Gerais vai ficar com vergonha e vai providenciar os nossos postos da rodovia, porque o compromisso do CEINFRA era setembro, hoje já é dia 21. Boa tarde.
Obrigado, vereadora Ana Paula Quintino. Na sequência dos inscritos, convido o vereador e líder do PSDB, vereador Ademir Eduardo Pinto Júnior.
Boa tarde, vereadores, senhor presidente Israel da Farmácia, público que nos visita nessa tarde, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, uma boa tarde. Senhor presidente, primeiramente vou falar aqui para o nosso vereador Breno Júnior, né, que assume hoje a vereança na cidade de Divinópolis, um dia histórico, não só para o Breno, mas acho que para toda a cidade de Divinópolis, um marco histórico que está acontecendo nessa tarde. E a gente tem que saber valorizar e as emoções que o vereador Breno sentiu aqui nessa tarde. Acho que é a mesma emoção nossa da primeira vez que a gente foi aqui usar a tribuna livre. Então, Breno, primeiramente quero dizer, rapaz, muito boa sorte. Quero que você seja um homem justo, íntegro, que você faça o que é melhor para o povo aqui nessa casa legislativa, que você continue fazendo o trabalho que você sempre fez, trabalho humanizado, trabalho onde Deus abençoa e Deus faz com que você trilhe os caminhos certos. Os desafios vão vir. E aqui nessa casa existem muitos desafios. O desafio de interpretar a legislação que está sendo apreciada na tarde, terça ou quinta-feira. Apreciar a legislação da qual você terá sinucas de bico para poder decifrar melhor o que será para a população de Divinópolis o benefício daquela lei. Pode ter benefício, mas pode vir escondido com malefícios. E é este o alerta que eu quero deixar para você. Quero deixar para você, Breno, bastante sabedoria, discernimento. Interprete bem a legislação, estude os projetos. Venha para a discussão dela em plenário sabendo que a sua consciência estará tranquila em votar o que é melhor para a população de Divinópolis. Sei da sua responsabilidade, sei do seu caráter, conheço ainda e conheço a sua história. Por isso que eu venho usar a tribuna aqui hoje para te parabenizar e te dizer, seja bem-vindo a esse seleto grupo de vereadores da 25ª Legislatura de Divinópolis. Você, a partir de agora, que nós já trabalhamos juntos há alguns anos, você como assessor e agora como vereador, assume agora a função um pouco mais difícil que a de assessor. Porque o assessor, ele tem horário, o vereador não. O assessor, ele assessora os vereadores, mas não é a vereança o seu principal, sua principal responsabilidade. Ele assessora. A partir de hoje, você é vereador 24 horas por dia. A partir de hoje, seu telefone toca madrugadas adentro. Fique tranquilo, faz parte, são ossos do ofício. Fica tranquilo, faz parte, não é só o seu. Todos tocam. Todos tocam. Todos os problemas da cidade passam por aqui. A gente fica triste é quando se querem passar cera ou encerar os problemas de Divinópolis simplesmente pelo ego de falar que o prefeito é o melhor do Brasil. Se o prefeito fosse o melhor do Brasil, Breno, a cidade de Divinópolis era a melhor cidade para se viver do Brasil. E ela não é. Então ele não é o melhor. Se o prefeito fosse o melhor prefeito do Brasil, a saúde não carregava todos os problemas que ela carrega todos os dias na UPA, no Hospital São João de Deus, e os próprios pacientes dentro de casa, aguardando cirurgia. Mais de 70% das pessoas que vão aguardar a cirurgia em casa, o osso quebrado, cola torto, e ela nem volta mais para ir lá quebrar o osso e colar no lugar certo. As pessoas que têm o ossinho torto, por incompetência da nossa saúde. E isso vem acontecendo no município de Divinópolis. Quantas e quantas pessoas estão aguardando cirurgia eletiva em casa? Quantas e quantas pessoas passam pela UPA? Porque a lei agora é, não pode internar na UPA. Passa para frente e joga para a rua. E às vezes as pessoas vão lá passando mal, são atendidas rapidamente e são colocadas para aguardar em casa. E aí vem o desespero de todos os dias o telefone tocar com um problema de saúde de alguma pessoa que não foi bem atendida dentro da saúde municipal. Dentro da UPA, ou dentro dos hospitais, dentro dos postos de saúde. E a falsa ilusão de que todos os postos de saúde têm médico. Por quê? Porque hoje nós temos um secretário que aí leva e vai carregar até o final desse mandato um perfil que carrega, logicamente, o perfil do seu nome, que é o secretário de saúde mentirinha. É o secretário que mais mente dentro dessa cidade. É a pasta mais problemática com o secretário mais mentiroso. Ele dá entrevista com a cara deslavada e tem a coragem de falar que a saúde de Divinópolis não tem problema. Ele deve estar vivendo na Divinópolis de Goiás e recebendo salário na Divinópolis de Minas Gerais. É isso que acontece. Porque nós temos um secretário que ele mente tanto que o prefeito acredita que realmente não há problemas em Divinópolis. Ele mente tanto que ele fala que todos os postos de saúde, inaugura postos de saúde praticamente todo mês. E o povo continua reclamando da saúde. Todo mês. Posto de saúde Maria Helena, posto de saúde Adinó, posto de saúde Floresta, posto de saúde no centro. Posto de saúde tem para tudo quanto é lado. Mas você, população, sabe a verdade, porque você vai à unidade de saúde e sabe que você não está sendo atendido da forma que você necessitava. Quantos e quantos relatos que eu recebo das pessoas que vão à UPA, que vão ao posto de saúde e chega lá o médico, não tem médico. Cadê o médico? Não, hoje ele está cobrindo lá no outro posto de saúde. Hoje não é dia dele aqui, não, hoje não. Então, assim, essa maquiagem, essa máscara, essa farsa que vem tentando maquiar a saúde de Divinópolis, a população não é boba não, Alan. Ela não é boba não. Você pode ficar tranquilo. Ela está guardando tudo o que você está fazendo com ela. Tudo. O desdeixo, a sua falsa arrogância, seu falso prepotência, sua falsa prepotência, de você achar que está ludibriando a população de Divinópolis. Será mesmo que está? Será? Vou deixar a pergunta no ar. Deixar no ar. As pessoas, elas têm um encontro marcado nas urnas do ano que vem. Aonde ela vai escolher o prefeito e os novos vereadores do futuro de Divinópolis. Que legal, que bacana. Só que ali, Alan, tem um segredinho. Uma caixa de papelão, aonde o encontro ele é único e exclusivo. Do eleitor com a urna. E ali ele fala a verdade e ele fala o que ele quer. E aí eu quero pedir ao eleitor que faça esse exame de consciência. Se realmente é essa saúde que nós queremos para o nosso futuro. Se realmente é a continuidade de um desgoverno aonde a saúde fica em segundo e terceiro plano, é bom para os munícipes de Divinópolis. Quero deixar só essa reflexão. E essa reflexão, ela vale para o Breno, que assume hoje, nessa casa, o papel de vereador. E a reflexão para você, de que vale o calçamento ou o asfalto da porta da sua casa 100%, se você não tem um comércio para trabalhar, igual o caso da Magalhães Pinto. De que vale aquela obra, que a previsão é de 8 meses, se no 9º mês nós vamos fechar 90% do comércio local da Magalhães Pinto. Análise por falta de planejamento. Planejamento, aonde iniciar e aonde terminar a obra. Rasgaram toda a Magalhães Pinto. Picotaram a Magalhães Pinto dos dois lados, cada um num momento diferente. Aonde a população e o cliente não consegue transitar na via para fazer compra no comércio local. Estão assassinando, matando os comerciantes da Magalhães Pinto. Estão matando. A obra é necessária, a obra tem que ser feita, mas ela tem que ser planejada. Essa é a reflexão que eu deixo para você, Breno. Seja bem-vindo à Casa Legislativa e que Deus te abençoe. População, reflita. Reflita. E cuidado com os falsos profetas que tem na cidade de Divinópolis. Está aparecendo dezenas de profetas de rede social. Pega as falas dos vereadores e fica com a carinha lá assim, ó. Pede o currículo dele para saber o que ele foi na vida dele. Para saber se realmente o que ele fala ou critica de algum vereador aqui, ele tem moral para falar. Faz uma análise. Peça o currículo daquele crítico de rede social, que o nosso currículo está disponível no site da Câmara Municipal, na nossa história. Mas os falsos profetas de rede social, que fica assim, ó, quando os vereadores criticam o governo, que é a milícia digital do governo, né? A milícia do irmão do prefeito, do senador. A milícia do irmão do senador. Trabalha assim que é uma beleza. E uma das milícias, que é o Babados de Fofoca DIV, foi comprovado com tudo aquilo que nós falamos aqui na tribuna dezenas de vezes e abrimos até um processo. A ex-assessora da Janete, Vanessa, assume que o blog de fofoca, de futrica, de ataques a essa instituição é dela. Então, quer dizer, ela assume que ela ataca mesmo e que ela defende o governo. Mas será que é de graça? Tanto amor, hein? Obrigado, população de Divinópolis.
Obrigado, vereador Eduardo Print Júnior. Na sequência dos inscritos, o vereador do PSC, vereador Anderson da Academia.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos demais vereadores, senhor presidente, quem também está sentado aí nas cadeiras, e também quem está pelas TV Candidez, ao vivo pelas redes sociais. Senhor presidente, quero pronunciar primeiro foi de muito orgulho de ouvir que o esporte envolve na vida das pessoas. A Tatiane, que era minha aluna de artes marciais, onde ela vem, né, se expor aqui para a população de Divinopolitana, para todas as mulheres de Divinópolis, o que é o combate, né, à violência doméstica. E a gente só sabe disso quando acontece dentro de casa, né? Tem gente que sabe sobre essa violência. Bem, e eu fico muito feliz de poder contribuir algo para alguma pessoa, igual contribuir para a Tatiane, que serviria não somente para um bem-estar físico e mental, mas também sim como uma defesa pessoal. Porque é de grande importância todas as mulheres estar preparadas fisicamente e psicologicamente se precisar de usar algum ato e se defender. E aí eu peço para todas as mulheres que agora nesse momento estão me assistindo e vão me assistir também pelo YouTube e pelas minhas redes sociais, que não fiquem caladas, que não aceite situações dentro de sua casa. Denuncie. Procure um órgão para poder combater isso junto com vocês. Essa fica meu desabafo da Tatiane também, e pode ter certeza que eu estou aqui para poder contribuir também. Senhor presidente, dando sequência, quero dar os parabéns ao novo vereador, que também está chegando no segundo tempo, igual esse vereador também chegou, que é o Breno Júnior. Breno, seja bem-vindo. Trabalhe sim, como diz o Print Júnior e outros mais vereadores, que seja ético, que faça o seu trabalho da mesma forma que eu estou fazendo o meu. Não preocupe com o outro, preocupe com o seu trabalho, que Deus vai abençoar você sempre fazendo as coisas com ética e transparência. Parabéns, seja bem-vindo aqui na Câmara Municipal de Divinópolis. Dando sequência, senhor presidente, ontem teve uma audiência pública aqui, né, nacional, lutando contra, né, sobre os deficientes físicos. Fiquei muito feliz, né, quero dar os parabéns às comissões das mulheres, à administração social, os adolescentes juvenil, também os idosos e também aos deficientes. Quero dizer também, juntamente com a fala da Ana do Quintino, a nossa vereadora, que também levanta essa bandeira, e eu estou junto com você também, Ana. Pode ter certeza que a obrigatoriedade nossa, de todos os vereadores, é poder se unirem. E eu também tenho fazendo papel para poder contribuir. Porque dentro dessa casa, está na, colocando aqui um projeto nosso, tenho dois projetos de lei, que vai fazer diferença para o nosso município, que vai fazer uma inclusão social também. Que um desses projetos de lei é o quê? Que onde estiver uma academia ao ar livre, terá também equipamentos para deficiente físico. Isso não tem. Mas um projeto de lei, que é de grande importância, como que eu vou saber, né, dentro do... A gente fala sobre uso de ocupação de solo, sendo que eu não sou um deficiente. Como que eu vou saber a necessidade? Então, qual que é o projeto de lei? É incluir uma pessoa, seja da comissão, ou seja, de uma associação, que saiba essa envolvência, que tende essa essência. Um cadeirante está envolvido numa reunião para poder falar das necessidades e a grande importância para eles, porque eles sabem as necessidades. Um cego, eles sabem a necessidade. Nós não somos cegos. Então não adianta só reunirmos nós. Temos que trazer eles juntamente, que é de grande importância também para eles serem valorizados. Então esses dois projetos já estão aqui na casa e eu tenho certeza que os vereadores vão acatar e sabem que isso é em prol à população de Napolitano, principalmente para essas pessoas que precisam de ajuda. Então vou dar continuidade aqui, senhor presidente. Esses são os dois projetos de lei que vai ser muito bacana para essa nossa cidade. Quero também falar aqui, senhor presidente, há mais de 20 anos, assim falam, e então esse vereador chegou, como se diz, chegando para poder trabalhar, é o Cacoco de Cima. Fiquei muito feliz de receber muitas mensagens essa semana, né? Porque igual eu falo, quando a gente recebe elogio, a gente só ganha força e a gente quer fazer mais coisas para acontecer. Então esse vereador aqui, ele só não tampa buraco. Esse vereador aqui não só corre atrás dos esportes, ele tenta trabalhar em prol da cidade. E agora, mais uma comunidade que eu fiquei muito feliz, além de contribuir para a comunidade do Iame, Lava Pés e outras, agora vem o Cacoco do meio, Cacoco de Cima, né, um patrulhamento, que eles estão muito felizes podendo conduzir os trabalhos para levarem seus laticínios, suas verduras, para trabalhar e ganhar seu sustento. Então, muito obrigado, pessoal do Cacoco, muito obrigado pelas mensagens que eu recebi, fico muito feliz e pode ter certeza que esse vereador que está em prol para qualquer atividade. Eu não só levanto a bandeira do esporte, eu levanto a bandeira de necessidade que Divinópolis precisa. Esse vereador que está aqui para poder trabalhar para vocês. Dando sequência aqui, senhor presidente, eu ouvi uma fala do Wilson de Guiar, que eu achei muito bonita. Isso é muito importante, é valorizar essas pessoas que estão sentadas aqui, que são os nossos assessores. Sem eles, a vereança ela não segue. Sem eles, a gente não pensa uma, duas, ou três, ou quatro vezes antes de agir. Então, eu quero agradecer a todos os assessores que estão aqui presentes. Quero agradecer de coração os meus assessores, o Cléo, a Tur, o Ricardo Cicatriz e a Carol. São as minhas bases, são os meus pilares para mim poder fazer o meu trabalho acontecer. Parabéns, Wilson de Guiar, isso é muito importante, isso é valorizar as pessoas que estão com você. Dando sequência, senhor presidente, passar algumas datas importantes do nosso calendário, agora sim, do nosso esporte, né, que é de grande importância, é para as pessoas ficarem sabendo o que vai acontecer agora nesse momento. Queria que vocês contribuíssem isso para nós, galera. É muito importante para todo mundo que é da área do esporte estar envolvido nisso, porque quando mais força... Quando mais unidos ficarmos, nós teremos força. Sabe por quê? O esporte, tudo é uma coisa só. Que cada um respeite cada modalidade. Mas, se cada um pensar só em si, o esporte cada dia vai ser morto. E nós não podemos deixar isso. E agora está acontecendo um momento nosso. É o momento nosso agora do esporte ficar forte na nossa cidade. Então eu peço vocês que unem comigo para que possamos fazer algo de diferente para o esporte de cada um de vocês. E agora vai acontecer, dia 24, a corrida da Pentecoste. É uma corrida, quem é amante ao esporte, então vai acontecer a corrida da Pentecoste. Para fazer a entrega dos materiais, né, as camisas e os brindes, vai ser a entrega no dia 23, no centro da nossa cidade, onde? A Praça do Santuário. Para você pegar sua bolsa com seus equipamentos, para quê? Fazer aquela corrida de grande importância na nossa cidade, que é a corrida da Pentecoste. Então, convido todos os corredores que vá pegar os seus kits no dia 23 agora, de 10 às 15 horas, lá na Praça do Santuário, juntamente lá com a equipe do Rominho. Rominho, um abraço. E que, ó, fazemos esse evento top, hein? Para que o ano que vem, com esse projeto de lei que vem também, desse vereador aqui, a Pentecoste, que vai acontecer no mês de junho, um trajeto diferente que vai fomentar a nossa cidade e vai deixar na história. Então, dia 24 é a corrida da Pentecoste. Então, quem ainda não fez ainda, eu acho que ainda tem vaga, hein? Eu acho que ainda está vaga. Se tem, corre lá para fazer essa inscrição. Dando sequência, do dia 24, vem aí a nossa reinauguração. O nosso Centro Esportivo de Divinópolis. O nosso polo esportivo do Centro de Divinópolis. Então, vai ter uma abertura do GED. Então, lá vem eu de novo, a turma das escolas municipais, estaduais e particulares que vão participar do GED. Convido a vocês todos a estar presente para ver o nosso ginásio poliesportivo e a essa reinauguração juntamente, um local que também vocês vão conhecer, a Secretaria de Esporte, que está no centro do poliesportivo. Então é uma junção que ficou muito bacana, onde tem o esporte juntamente com a Secretaria. Então, se precisar de algo da Secretaria de Esporte, está lá no poliesportivo, que é um dos responsáveis, é o Wesley, é um cara cabeça, é um cara inteligente, que quer fazer algo também para o esporte, é um educador físico. Isso é muito importante para a nossa cidade, ter alguém da Secretaria de Esporte que sabe a essência que o esporte possa contribuir para os esportistas. Então, Wesley, faça um trabalho com ética, faça um trabalho bem bacana, que nós vamos fazer fomentar a nossa cidade. Nós vamos quebrar o paradigma juntos, eu, você, Wesley, Neiburg, que levanta essa bandeira do esporte juntos, para fazer a diferença. Então, o esporte, ela não vai ficar apagada, sabe por quê? Porque tem nós aqui, vereadores, que não vai deixar essa chama ser apagada. Senhor presidente, para me fechar minha palavra de hoje, dessa tarde, a única coisa que eu peço a todos, que coloquem no seu pensamento o seguinte: gratidão. Gratidão é uma palavra muito forte e que mexe com as pessoas, e temos que valorizar cada um, seja da situação que for, ser grato para aquela pessoa que sempre abriu as portas para você. Obrigado, presidente, e uma boa tarde a todos.
Obrigado, vereador Anderson da Academia. Na sequência dos inscritos, o vereador do PSD, o vereador Neiburger.
Boa tarde, senhor presidente Israel, boa tarde meus colegas aqui presentes, boa tarde público que nos visita aqui em plenário, boa tarde você de casa que nos acompanha pelas redes sociais, Net Câmara e TV Candidez, e um boa tarde muito especial para minha mamãe, dona Maria Lúcia, que cobrava que eu mandei um boa tarde para ela terça-feira, estou mandando hoje, coração, boa tarde, viu, mamãe Maria Lúcia, Poliana, que está nos assistindo lá no Maria Helena. E também quero cumprimentar a tribuna, né, Tatiana Diniz, parabéns hoje pela sua fala. Senhor presidente, eu não podia deixar de falar, né, e agora, me desculpe pessoal de casa, mas eu vou falar olhando os seus olhos, né, Brenda, que Deus te ilumine muito, porque não é fácil estar aqui não, a gente que é de primeiro mandato, a gente sabe que achou que era uma coisa e é outra, que Deus possa estar sempre te iluminando, possa estar nos momentos mais difíceis, possa estar te carregando os braços. Ser um cara que eu posso chamar de amigo, um colega de muito tempo, colega de coral, né? Colega de igreja. Então, que Deus possa iluminar muito. Mas você tem uma base muito forte. Eu sei disso. A base é muito forte, que é a fé em Jesus Cristo. Então, que Deus possa te iluminar, te dar muito discernimento, porque isso aqui não é fácil, não. Isso aqui o bicho pega. Parabéns mais uma vez, irmão. Você não está aqui por acaso, não. Senhor presidente, não sou líder do governo, não, mas vou dar a resposta ao Wilde Aguiar. Wilton de Aguiar, a rua João Ferreira de Moraes até a rua Rosa Viterbo, onde você cobrou aí, que está muito perigoso e está mesmo, o asfalto ficou excelente. O asfalto ficou muito bom. Mas ali, dentro a pontinha ali da João Ferreira de Moraes até na Rosa Viterbo, vamos sim, ó, até na Pontilhão, né? Vamos falar mais claro, até na Pontilhão já vai ser feito um passeio justamente para isso, para dar mais segurança aos pedestres, né? Infelizmente, né, na hora que fecha ali, infelizmente não tem jeito de fazer uma passagem ali por causa do Pontilhão. Mas o senhor pode ficar despreocupado, que a gente já está por dentro daquilo ali, né, uma região nossa, minha, sua, do Zé, do Israel, da turma nossa aqui da região sudeste, e a gente muito preocupado com aquilo ali, já cobrei isso já, e já vai ser executado um passeio ali, na João Ferreira, da ponte até na Pontilhão ali, e o senhor está de parabéns com a sua fiscalização, com a sua preocupação. Não sou líder do governo, não, mas só para te dar uma explicação, e ao povo de Divinópolis, que o executivo está muito atento nisso. E ficar mais atento também, eu agora chamar o Lucas, porque a pintura estetigráfica ali foi até feita e ela parou, se eu não estiver enganado, na Matheus Leme, ali perto. Então, a Nilo Maciel, com bom sucesso, vamos ser mais claro ali, ó, subindo a esquina do Moreira, todo mundo conhece ali. Ali ficou ótimo, o asfalto ali ficou excelente, mas infelizmente a sinalização ali não concluiu ainda, ela parou ali, e já parou já tem um tempinho. Então, Lucas, sei que você é um competente da pasta aí, na CETRANS ali, ali precisa urgentemente terminar aquela faixa ali, as pinturas estetigráficas ali, e pôr as placas de pare. Você sabe por quê? Porque o mandar um abraço pro Moreira, né? O Moreira nos relatou, a esposa dele lá do bar do Moreira, ele nos relatou que já aconteceu 2 acidentes graves ali. O que é que acontece? O cidadão que não conhece a área, ele está talvez em alta velocidade, levando alguém, dando um socorro ali, ó. Aí ele sobe a Nilo Maciel ali, ó, e não sabe que a preferência é da Bom Sucesso. Por que que ele não sabe? Porque não está sinalizado. Então a gente pede uma urgência nessa sinalização, placa de pare. Se possível, aumentar o quebra-mola da Bom Sucesso perto do mercadinho ali, que está meio quarteirão dessa rua, da esquina, para a gente ter mais segurança e dar mais segurança ao povo de Nópolis. Eu sei que você é muito competente, você vai tomar as providências mais rápido, porque parou. A pintura estetigráfica parou ali embaixo e a gente está tendo esse problema. E agradecer muito ao Moreira e à sua esposa, que além de ser um comerciante local ali, ó, é o nosso fiscal ali que está vendo os fatos que estão acontecendo ali. Então a gente agradecer o Moreira por isso também. E agora a gente passando para as partes boas, né, também do esporte, só reforçar o que o Antes falou aí, né? Que segunda-feira, a partir das 18 horas, é a reinauguração do polo esportivo, que eu tive a oportunidade de ir lá, ficou show, ficou muito bom. Então é isso, eu acho assim, o polo esportivo, e passou da hora de ser inaugurado também, demorou muito, mas graças a Deus ficou ótimo, ficou muito bom. Então convidar toda a população de Novo para ir conhecer o nosso polo esportivo. Ô Wesley, igual você sabe, às vezes o chicote que estrala, mas na hora de cobrar, a gente cobra. Mas de agradecer, ficou muito bom o pós-esportivo. E também parabenizar pelas limpezas, que hoje a turma, é aquilo que eu falo, gente, a limpeza lá do... Está na Cachoeirinha hoje, limpando o campo da Cachoeirinha, porque vai acontecer uma festa dos Dias das Crianças lá, e a equipe está lá limpando os campos lá. Então, parabenizar essa equipe que agora está trabalhando, limpando os campos, limpou o Icaraí, agora foi lá para a Cachoeirinha, está limpando o campo da Cachoeirinha lá. Então a gente tem que te enaltecer e agradecer por isso. Mas não vou deixar de cobrar hora nenhuma, não. Por quê? Porque a nossa função é essa, fiscalizar, cobrar. Então está aí a nossa função de fiscalizar e cobrar. O outro detalhe que a gente... que tem para a população, principalmente a galera do esporte aí, que a LMDD abraçou a causa e vai fazer a Copa Divinópolis. É a Copa Divinópolis que era feita pelos clubes independentes e hoje vai ser realizada pela LMDD. Então, muito sucesso para eles e pode contar sempre com esse vereador, a gente vai estar sempre junto para fazer, porque essa Copa, essa Copa de Clubes Independentes, Copa Divinópolis de Clubes Independentes, nós criamos ela lá atrás. E a última edição do ano passado reuniu 32 equipes, mais de 1.000 atletas inscritos. E agora vai ser a LMDD vai administrar essa Copa. Então, boa sorte, pode contar comigo sempre. Senhor presidente, muito obrigado pela sessão da palavra que eu tinha por hoje.
Obrigado, vereador Neiburg. Na sequência dos inscritos, o primeiro secretário e vereador do PV, o vereador José Braz.
Permissão para falar desse local, presidente?
Concedido, excelência.
Novo presidente, vereador Israel da Farmácia, na qual cumprimento demais vereadores, público aqui presente, público que nos assiste em casa, através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais. Meu muito boa tarde, que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, gostaria de iniciar aqui a nossa fala, nessa tarde de hoje, falando de boas notícias, né? A gente precisa trazer boas notícias. Essa semana tivemos lá na comunidade de Piteiras, na zona rural de Piteiras, onde os moradores, né, nos solicitou a colocação de lâmpadas de LED, bem como o manilhamento lá de uma represa, né, que passa por cima de uma estrada. Estivemos lá essa semana com o nosso secretário, que se prontificou a fazer esse serviço lá de imediato para a gente. Então, deixo aqui meu fraternal abraço a todos os amigos lá da comunidade do Piteiras, né? Que tão breve estaremos lá novamente para fazer a entrega dessa obra juntamente com o secretário. Outra coisa também, senhor presidente, iniciou também lá na estrada patrulhamento, né? Pedido nosso ao secretário Gustavo para que realizasse patrulhamento das nossas estradas rurais. A gente tem cobrado frequentemente para a gente tentar dar um pouquinho de dignidade para o nosso homem do campo, naqueles lugares que talvez a gente não consiga fazer um calçamento poliédrico ou mesmo levar o asfalto. Cobrei essa semana também do secretário Gustavo patrulhamento, né, ele se comprometeu, já iniciou em direção à comunidade do Buriti. Em sequência será a comunidade do 49 e em seguida ali novamente para a comunidade do Ferrador. A gente tem tentado, dentro dos nossos limites, cobrar, né, dos nossos secretários, de quem é de direito, para que possam melhorar a qualidade do homem do campo. Tenho estado também em constante contato com o senador da República, Cleitinho Azevedo, e com o nosso deputado federal, Domingos Sávio, os quais se comprometeram a nos enviar uma emenda para o tão sonhado asfalto da comunidade do Buriti. Em contato com o Paulo, da CEFOP, que dá usina de projetos, o mesmo nos relatou que houve já essa indicação no Ministério, pelo senador Cleitinho, dessa obra, e que está andando positivamente, né? Então a gente espera, tão breve, logo, seja realizado esse tão sonhado sonho da comunidade de Buritis e comunidades adjacentes ali. Para que, mais uma vez, reafirmo, né, para que possamos dar uma qualidade de vida ao homem do campo, que muito precisa das estradas para se locomoverem. Outro assunto, senhor presidente, eu gostaria também aqui de parabenizar toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, que a gente sabe que saúde não é fácil. Saúde, ela tem gargalo nos quatro cantos do Brasil. Trabalhar com saúde não é fácil. A gente sabe que há fila de espera para procedimentos, existem filas de espera para cirurgias eletivas, existem até filas de espera, que não deveria ter, na urgência e emergência, pacientes que ficam lá aguardando há dias. Então, trabalhar com saúde, acho que é uma das pastas mais difíceis de se administrar. E a gente tem visto, né, o empenho do secretário Alan, do novo diretor, né, da atenção primária, o Lucas. Gostaria de parabenizar também a equipe do Ercio, que tem aí trabalhado firmemente na reforma, quase 30 unidades reformadas num tempo recorde, sendo que existia um TAC com o Ministério Público de 3 unidades por ano. E 30 unidades, praticamente, já foram reformadas este ano. Então, é essa equipe que tem trabalhado, que tem se empenhado, a gente sabe que muito precisa melhorar ainda, sem dúvida. Isso não há dúvida, que a gente tem que melhorar muito o nosso sistema de saúde. Mas a gente vê o empenho dessa equipe. Hoje aqui em Divinópolis a gente tem 41 unidades de saúde com 61 equipes, né, formadas. E dessas 60 equipes estão completas. Apenas uma equipe que não possui o profissional médico, pois o mesmo pediu demissão. Mas a secretaria já chamou, né, através do processo acusatório, o próximo profissional médico, para compor o quadro dessa única unidade de saúde dentro do município de Divinópolis que não tem o profissional médico. As demais, todas contam, todas as 60 unidades contam com o profissional médico, com o profissional de enfermagem, com o odonto, são equipes completas. Então, a gente tem acompanhado de perto e cobrado muito do secretário a presença de todos os profissionais em todas as unidades. E a gente tem visto o empenho de toda a equipe técnica da saúde frente a essa questão que tanto nos preocupa, né? E para terminar, senhor presidente, no finalzinho dessa tarde, já iniciando a noite, estaremos reunidos com o secretário Alan Rodrigo, juntamente com o secretário da Fazenda, Gabriel, onde faremos uma live sobre o piso da enfermagem. A gente viu, né, que chegou aí, mas diversos profissionais não receberam, muitas inconsistências, valores diferentes. Então, muitos profissionais têm muitas dúvidas. Então, estaremos reunidos hoje, a partir das 19 horas, podem nos acompanhar através das redes sociais, aí, principalmente pelo Instagram, onde estaremos transmitindo ao vivo e tirando as dúvidas dos profissionais da enfermagem. Agradeço a sessão da palavra, nosso presidente, uma boa tarde a todos e que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador José Brás. Na sequência dos inscritos, convido o vereador e líder do Cidadania, o vereador Periquito Beleza.
Senhor presidente, exercícios, senhores vereadores, pessoas, vereadora, né? Nossa vereadora Ana Paula do Quintino, pessoas que nos visitam nessa tarde de hoje, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde a todos. Rapaz, nós temos que falar porque tem coisas boas, né? Para nossa região. Então nós tivemos reuniões com o prefeito, né? Com a vice-prefeita Janete, com o Paulo. Né? E assim que é o trabalho nosso nessa casa aqui. Nós fazemos leis, fiscalizamos o executivo, mas também recebemos aí do povo alguns pedidos. E nós fazemos as nossas indicações, né, e levamos para o prefeito. E sim, ele olha se realmente é necessário fazer aquela obra que a população está pedindo e que o vereador está indicando. Então a gente fica satisfeito. Está podendo contribuir com a cidade. Sempre falo, vereador não faz obra, nós só indicamos e levamos até ao prefeito. Então, eu quero te deixar aqui o meu abraço especial aí para o Breno Júnior, mais uma vez, que você chega nessa casa aí com essa alegria, com essa vontade de trabalhar para o povo de Divinópolis, que Deus te abençoe, não só seus pensamentos, mas seu coração, para que você possa fazer um grande mandato para o povo de Divinópolis. Seja bem-vindo, irmão. Senhor presidente, também gostaria aqui de parabenizar, né, toda a família aí do Guarani Esporte Clube, um clube que eu tenho aí um amor, né, por ele. Desde pequeno eu morei lá entre o bairro Porto Velho e Niterói. Tive a oportunidade lá de jogar umas bolinhas lá junto com vários, né, jogadores lá da nossa época lá. Então, quero te deixar meu abraço aqui ao Dr. Laércio Salomé, presidente do Guarani, que Guarani ontem fez 93 anos de idade. Né? Que Guarani agora possa subir aí também para a segunda divisão, para a primeira divisão, saindo da segunda divisão, indo para a primeira, e dar para a gente essa alegria aqui de torcer por ele, como sempre torcemos. Infelizmente também nós temos aí hoje, com tristeza, né? Eu tenho aqui um pesar no falecimento do meu amigo, nós fomos criados juntos lá no bairro, também foi ex-jogador, conhecido como Prego, né? Que chama de Preguinho, né? Então, eu quero deixar aqui a família também, meus sentimentos aí, e que Deus abençoe a todos. Senhor presidente, então, vamos lá. Nosso bairro lá, tenho ali aqueles pedidos que sempre ali o pessoal, ô periquito, cadê o nosso banheiro? Ô periquito, cadê a reforma da praça? Hoje eu estive com o secretário Paulo, né, e o engenheiro Júlio, e a arquiteta Jéssica, nós estávamos conversando sobre o projeto lá da praça. E já está finalizando o projeto, porque agora a gente pode, nós podemos, a prefeitura pode agora licitar a obra, que é uma emenda do deputado federal Domingos Rabi, né? E junto aí com também um pouco do dinheiro do que o prefeito vai colocar para nós podermos fazer essa grande reforma lá na praça do bairro Planalto, que é os dois banheiros, e é ali um local ali que vai ser uma surpresa para o pessoal que sempre queria ali um palco para eles poderem fazer a sua festa. Também estamos ali trabalhando junto com a prefeitura para poder fazer, levar a iluminação de LED, levar ali para não só para a praça, como também todo o bairro Planalto e Santa Luzia. Nós estamos trabalhando junto com o secretário Gustavo. Os projetos já estão quase prontos, e assim que estiver pronto e o prefeito dá ok, nós vamos colocar as luzes de LED ali no bairro Planalto e Santa Luzia. Senhor presidente, eu também gostaria de dizer que a gente continua, né, com nossos trabalhos, de pedir ali o Gustavo, incansavelmente, para que as operações tapem buraco. Não acabaram ali no bairro Planalto, nós temos ali algumas ruas ainda, né? Alameda Rio Perdido, a João Moreira, a Geraldo Cardoso, algumas ali na Santa Luzia. Então ali, como se diz o Gustavo, atende um pouco nosso bairro, atende outro bairro, e assim, logo está terminando de atender toda a população. Né? Eu gostaria de dizer também que eu conversei com o secretário Lucas, né, o secretário de trânsito, e pedi que ele agilizasse para nós aqueles dois quebra-molas, né, o redutor de velocidade, ali na rua Joaquim Osíris, que ficou faltando ali, indo ali do Planalto para o Tietê. E ele falou que já fez a licitação, já está acabando de fazer no outro bairro, e já vai passar para o nosso bairro Planalto ali, naquela região nossa ali, que é a rua Osíris, Joaquim Osíris, né, junto com a Araguaia, subindo ali para o Tietê. Então tem mais dois redutores de velocidade ali, que será feito brevemente, por esses dias agora, ele falou comigo. E também acabar a pintura estante gráfica na rua Nossa Alta Aparecida, na rua Miguel Rodrigues Filho, e também, né, na rua ali Joaquim Osíris, levando até no Tietê, até lá na ponte ali. Então, esse é um trabalho nosso de cobrar, de estar junto com a administração, né, e levando ali as reivindicações dos moradores, não só ali do bairro Planalto, Santa Luzia, o Tietê, todos que usam aquelas vias ali. Vamos fazer uma sinalização melhor, para que a gente possa deixar ali um trânsito mais seguro para a população, né? Também gostaria de dizer que o secretário Gustavo me disse aí que nós tínhamos enviado para eles aí uma solicitação de tapas buraco lá no bairro LP Pereira, e fizeram algumas ruas, aí ficaram faltando ali a rua 12 de outubro, principalmente a rua Itabiciria, que é a rua de ônibus, que é a rua do corredor lá do bairro, né? A rua Paraíba. Então ele me disse hoje que amanhã vai retornar a Operação Tapa Buraco no bairro LP Pereira e no bairro Jardim Brasília. Né? E, então a gente vai ali acompanhar a pedido dos moradores, e nós ficamos ali só no pedido. Nós corremos atrás e levamos ali as solicitações aos moradores daquela região também. Gostaria de dizer também que na rodovia dos Batistas, conversei com o secretário Paulo, e ele falou que essa semana vão colocar o guarda-rei, né, naquela parte mais baixa, onde tem aquele buraco, né, um lugar um pouco perigoso ali da via, e também está fazendo ali o passeio, para que os pedestres possam andar no passeio e não na via. E o Gustavo também já está preparando ali a iluminação de LED para poder colocar ali na rodovia dos Batistas. Então nós estamos felizes para que a obra está sendo concluída, está indo devagar, mas é aquele negócio, devagar sempre e com segurança para a população. É isso que estamos aí, sempre fiscalizando e olhando aí o melhor para a população de Nova. Eu também gostaria de falar que hoje, né, conversando com o prefeito, nós estamos lá terminando a praça do Valque Resende, programamento Valque Resende. Provavelmente semana que vem já vai fazer o passeio, né? Estamos fazendo ali já, plantar as gramas, para fazer o parquinho dos meninos. Então, junto com a comunidade ali, quero deixar aí um abraço especial também ao Cabo Josimar, né? Que está muito empenhado lá, junto com a prefeitura lá, em poder fazer a praça lá no Valque para levar a melhor dignidade ali para as crianças e as pessoas mais idosas ali para ficar ali naquela praça. E logicamente nós já pedimos também a pintura estratigráfica, alguns rotatórios, a lá o secretário Lucas, que ele já está trabalhando com a sua equipe para poder fazer o projeto lá para aquela região. Então eu gostaria de dizer que o senhor chegou os pedidos, esse vereador leva as solicitações até o prefeito e vamos trabalhar por Dignópolis. Quero agradecer a todos, uma boa tarde, um bom final de semana e que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador Periquito, beleza. Próximo vereador a fazer uso da tribuna, o vereador do PB, Rodson do Zé Milton.
Caro presidente em exercício, o vereador Zé Braz, que é um cumprimento dos demais colegas vereadores, públicos que nos acompanham, nossa boa tarde. Senhores vereadores, fiquei muito preocupado com o pronunciamento da cidadã Laís Soares, falando a questão da saúde, da fila de espera do SUS. Estou aqui conversando com o Zé Braz, que é o nosso presidente da Comissão de Saúde, e o Zé Braz tem feito um trabalho muito incisivo na transparência de mostrar que o Poder Legislativo tem feito a parte dele. E o Zé Braz me deu uma aula explicando e alguns detalhes que como ele domina bem essa área, e nós decidimos e vamos fazer, já tem assinatura minha e do Zé Braz, nós já estamos pedindo uma audiência pública para esclarecer a população que o Poder Legislativo vai fazer a parte dela de mostrar como que funciona a fila de espera. Inclusive, uma lei da nossa vereadora líder, Ana Paula, fez uma lei belíssima, eu falo mais uma vez parabéns, votei porque eu achei que o projeto foi muito aproveitoso para o Poder Legislativo e mais do que mais, a transparência para o Poder Executivo. A sua lei que mostra a lisura da transparência de tem que estar lá no site da Prefeitura, no portal da transparência, o nome de todos os pacientes e todos os tratamentos de exame, de consulta, de cirurgia, operações, qualquer tratamento que é feito pela regulação tem que estar lá no site. E não está no site. Eu acabei de verificar agora no meu gabinete, pedi assessoria para monitorar e não tem, vereador. Sua lei está sendo descumprida pelo Executivo. E uma cidadã que nos cobrou isso aqui agora há pouco no corredor da Câmara, que está com um procedimento para marcar e não marca e não dá notícia, ela foi procurar, a gente foi procurar o nome dela também. Mas não tem um portal, não tem como você ter essa informação. Então, vereadora Ana Paula, até mesmo para mostrar que a sua ideia, a sua proposta, ela é a favor da população, ela é a favor principalmente do povo que está aguardando na fila do SUS e não tem nenhum parecer de quando vai ser, como que é, não tem, já está no escuro. E dizem, pela essa denúncia feita pela Laís, que é uma situação caótica. São muitas pessoas que estão aguardando por diversos tipos de exames, cirurgias, etc. Então nós vamos fazer audiência pública nessa casa, temos assinaturas, já foi protocolado e nós vamos mostrar à população o que está acontecendo. E assim a população vai poder saber, o Executivo vai ter a oportunidade, junto com o Poder Legislativo, explicar o que está acontecendo, de fato, se tem ou não tem, se está certo ou não está certo, é desse jeito que a gente vai mostrar a lisura e a transparência. Então, gostaria de mais uma vez, a lei de 8.864, que foi publicado pelo senhor prefeito Cleiton Azevedo, no dia 9 de julho de 2021, essa lei que é da nossa vereadora Ana Paula. Então, mais uma vez, parabenizar esse projeto de lei de Vossa Excelência, legislativo, foi fantástica. E nós vamos mostrar a independência. Vou conversar com o vereador Ney, que eu não tive a oportunidade ainda, mas eu tenho certeza, como membro da comissão, também irá assinar, porque o Ney é uma pessoa muito transparente, trabalha. Ó, até o Ney chegou. Ó, já prometeu a assinatura da audiência, então nós já temos a assinatura do vereador Zé Braz e também do Ney Burg para a audiência pública da saúde. Aí fica aqui de público já registrado. Senhores, também nós estamos discutindo nessa casa a possibilidade de avanço. E nós estamos dando ao prefeito o que ele queria desde no início de sua campanha, de promessa, de tirar o modelo que está na cidade de transporte coletivo urbano. Nesse sentido, a Câmara otorgou aqui um cheque em branco, confiando no prefeito fazer a nova licitação de um novo modelo de transporte coletivo urbano. Então está na mão do prefeito, ele já tem pronunciado que terá, né, na cidade uma licitação, e dentro de nós temos a oportunidade, e nessa oportunidade de sugerir algumas ideias e propostas e discutir com mais profundidade, com responsabilidade, com transparência, com lisura, com responsabilidade de fato com o cidadão de Napolitano, o que nós queremos. Ônibus com ar-condicionado, ônibus com Wi-Fi, isso é viável ou não? Como seria? Passe livre para o estudante? Não. Para quem? Para o portador de deficiência renal, para o atirador do tiro de guerra e outros mais. O transporte ele é coletivo urbano. É uma concessão pública, é do povo. O que é que nós queremos? O que é o melhor modelo? Então o prefeito terá a oportunidade de refazer essa história da cidade. E nós demos esse cheque branco para ele, eu tenho certeza que nós podemos contribuir. E dessa forma, já vi que alguns vereadores, colegas, já protocolaram nessa casa proposta para essa iniciativa do Executivo. E nada melhor do que discutir com a população, ouvir melhor a população, ouvir o executivo, ouvir os senhores vereadores na audiência pública que nós entramos e pedimos e teve a adesão de todos os senhores vereadores para a população participar. Então é um comunicado importante à população que através do nosso requerimento junto pelo passe livre. É o primeiro título que é o que mais o carro-chefe, mas aqui nesse dia será discutido também outras propostas, né, para outros vereadores. Será no dia 2 do 10, às 19 horas, aqui no plenário da Câmara de Divinópolis. Então convido você, cidadão. Você tem um filho que estuda numa escola pública? Você que depende, né, do seu bolso de pagar, custear o transporte do seu filho? Você que está no SESEC, se você está no SESEC, porque você está qualificando para entrar no mercado, não é isso? E você está desempregado, você está tentando qualificar para tentar ter um direcionamento melhor no mercado. E às vezes você não está indo porque você não tem o transporte para chegar, você não tem condição de chegar. Vamos discutir, vamos com os senhores vereadores, para ver o que o executivo pode fazer. O ensino médio, por exemplo, é o que mais seja mais a camada prejudicada. Nós temos que ter aqui os grêmios estudantis, os diretores de escola, os professores, pais. Isso não é custeio para o município, igual eu estou querendo falar. Pelo contrário. Você que é trabalhador, custeia o seu filho para a escola, você está custeando, deixando de pagar do seu bolso, aquela passaginha, uma ou duas ou quatro por dia, para o seu filho estudar. Quem sabe a oportunidade agora que não vai te onerar. É muito pouca a contribuição social que o investimento da educação. Você que é portador de deficiência renal, que precisa de transporte, mesmo que a prefeitura não consiga fazer todos, vamos discutir, podemos discutir com responsabilidade. E assim nós convidamos você para estar nessa audiência pública, para a gente estar aqui discutindo com propriedade e responsabilidade o que é melhor para a população de Napolitana. E mais do que nunca, população, esteja ciente, vai atrás de seu vereador, cobre dele o seu posicionamento, se ele é a favor ou contra a maior contribuição da idade, 60 anos, que seja também a gratuidade do ônibus, né, do seu passe livre. Então vamos discutir aqui no plenário da Câmara. E esperamos que a população, sim, participe nas redes sociais, participe aqui no dia de audiência pública, que faça cobrança ao seu representante aqui no Poder Legislativo da Câmara. Que nós vamos tratando ampla divulgação, o posicionamento de quem é quem aqui dentro da casa, de que forma que é, de uma forma tranquila, de uma forma transparente, da lisura que tem que ser o regime democrático. Gostaria de agradecer a atenção dos senhores vereadores, o público que estão nos assistindo, e de falar com o Breno, né, que Deus possa iluminá-lo, que tenha muito discernimento e cuidado, Breno, você que está começando agora. Meu pai sempre falava que a lealdade, ela anda de mãos dadas com a gratidão. E o futuro a Deus pertence dos desprendimentos das amarras. E assim você não tem rabo preso com ninguém para lesar e fiscalizar da forma correta o município. Que Deus possa te iluminar, desejo sorte, seja bem-vindo. E nós estamos aí para achar que podemos contribuir de alguma forma. Estamos aí à disposição para tentar passar alguma coisinha que a gente aprendeu durante os três mandatos. Senhores vereadores, que eu tive para anunciar na tarde de hoje, nosso muito obrigado.
Obrigado, vereador Rocha do Zé Milton. Na sequência dos inscritos, o vereador do Cidadania, o vereador Edson Souza.
Boa tarde a todos. Senhor presidente, nós nos encontramos aqui nessa tarde com a imprensa e é importante que a imprensa esteja atenta na minha fala nessa tarde. Mas, em primeiro lugar, eu queria dirigir-me ao vereador Breno. O Breno teve seu batismo oficial aqui hoje como o novo membro desse parlamento. E confesso que, durante a sua fala, ele citou alguns filósofos, fez algumas citações de natureza moral e ética, e o que mais me fascinou na fala do Breno foi o silêncio sepulcral do parlamento. O parlamento estava num silêncio do deserto, no silêncio do sepulcro, observando cada palavra do jovem querido colega que ora começa a ser voz dessa casa. Mas essa casa, vereador Breno, ela é interessante. Ela tem uma aparência que as pessoas estão vendo ali, mas tem outra câmara fora dessa aqui. Aqui tem uma câmara que funciona, sem ser terça e quinta. Tem. Aqui tem uma câmara que às vezes as pessoas não querem ver, que faz a materialização das reuniões na terça e quinta. Você é um homem experiente, e seu discurso foi muito assim prudente, mas no ar da diplomática, mas você sabe que o jogo aqui não é esse jogo romântico, não é esse jogo de unidade. O que mais tem nessa casa é unidade. Mas unidade fracionada que se somou todo. Então, Breno, eu quando ouvi seu discurso ali, eu fiquei pensando, eu sei, acredito, que você será um vereador, eu não vou fazer julgamento de valores. Bem e mal é um julgamento de valor pessoal. Eu acredito que você vai estar bem com sua consciência. Eu acredito, pelo que eu te conheço, pelo seu caráter, pelo seu comprometimento, você não vai curvar a lei orgânica. A lei orgânica será secundária. Você estará acima da lei orgânica. Que Deus te abençoe e seja bem-vindo. Eu queria aqui fazer uma pergunta. Eu queria aqui fazer uma pergunta à líder do governo. Se essa licitação que teve do transporte coletivo, se foi invocado o decreto 13.689/2020, que é o decreto que tem a comissão de acessibilidade. Eu gostaria que a líder do governo me contraposta aqui hoje. Que parece que as informações que estão tendo é que fizeram um edital sem ouvir o Conselho Municipal de Acessibilidade. Ora, se isso ocorreu, eu acho que foi um retrocesso muito grande. É um retrocesso muito grande que vai trazer vários agentes para o debate. Porque se ocorreu essa forma, eu acho que perdeu a magia daquela política humanitária, daquela política social, daquela política de utopia e aquela política de evolução. Mas nós queremos e vamos aguardar, com toda certeza, a senhora vereadora deverá me contrapor ainda hoje. Ou senão, vai usar o silêncio como resposta. Senhor presidente, eu queria fazer uma crítica aqui também. Alguns fatos que estão acontecendo na prefeitura. Vereador Ney, ali próximo dessa casa, ali tem um grande hospital respeitado por toda a população de Divinópolis, da região do estado, que é o Hospital São João de Deus. Eu falo do lote 830, da quadra 27 e da zona 27. É desejo desse vereador adquirir aquele lote para reverter aquele lote para o Hospital São João de Deus, para ampliar a questão de leitos, uma vez que a área administrativa iria para a antiga casa que moravam os padres. Sabe o que aconteceu, vereador Roger? Até hoje, quase um ano, a prefeitura não fez avaliação para que a gente possa, em Petrópolis, discutir com os irmãos sobre a questão daquele terreno. Pelo amor de Deus! Senhor prefeito, eu já cobrei disso do senhor 3 vezes. Convidei o senhor para ir em Petrópolis comigo para a gente resolver isso. Prefeito, levanta daí rápido. Eu vou esperar essa resposta até terça-feira. Se não for, eu vou fazer um requerimento para o senhor, para o senhor desapropriar aquilo ali, é bem de serviço público, sobre o valor venal do terreno. Porque aqui que em área pública, você tem que tomar muito cuidado. Porque senão o povo vai lá no Ministério Público. Numa forma anônima, anônima. Vai lá e denuncia e atrasa tudo. Então nós temos que ter muito carinho, temos que ter muito respeito, e não adianta. Eu não sei mais quem que eu vou pedir. Nós estamos querendo adquirir uma área que não é usada, uma área que de 1.868 metros, Geraldo, do Divinils. Não é possível que a administração não está dando um valor nisso. Eu tenho certeza que alguns vereadores aqui que já ajudaram o Hospital São José de Deus em outrora, que isso não é um projeto do vereador Edson, não. Isso é um projeto para Divinópolis, que é a porta do SUS, que é o Hospital São José de Deus. É uma brincadeira a comissão de uso e ocupação do solo, onde tem um valor venal. O valor venal desse terreno já tem o cadastro, isso é público. Eles nos dão conta de fazer uma avaliação mercadológica para que possamos ir em Petrópolis para negociar aquilo ali de uma forma respeitosa, urbana e democrática. Será que o prefeito está com medo de atravessar a ponte do Gafanhoto, achando que tem tutu ali? Porque Divinópolis é isso, vocês acham? Se o povo de Divinópolis e a administração tivesse no século XVI, eu tinha medo de transformar, de contornar o Cabo de Sormento, porque tinha dragão, tinha monstro marinho e tudo ali. Será que a administração pública não tem medo e a coragem de enxergar ali na ponta do Gafanhoto? Isso é uma pauta para a imprensa que está aqui, ué. Se não quiser citar meu nome, não precisa citar, não. Porque eu sei que o trem está funcionando. Mas eu tenho forma de comunicar com meus eleitores muito mais do que eu tenho que pedir bênção de algum segmento que, às vezes, não quer agradar ou desagradar Paraná. Só verdade. Isso é uma verdade. Senhor presidente, é o que eu tinha falado essa tarde, e eu não tenho o dom sacerdotal, mas Breno, do fundo do coração, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te guarde. Desse vereador, você terá só um sentimento, um sentimento de respeito de um bom debate. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Edson de Souza. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Patriota, o vereador Flávio Marra.
Boa tarde, senhor presidente, vereador Israel da Farmácia, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aqui. Quero mandar meu abraço especial, pessoal que está acompanhando de casa a gente aqui, a Andréia e o Ayrton Marçal. Acompanha toda terça e quinta nossas reuniões aqui. Meu boa tarde a todos aqui. Senhor presidente, inicio aqui, não podia ser diferente, cumprimentando o mais novo colega vereador, que já é um amigo, Breno. Seja bem-vindo, Breno, que Deus possa te abençoar, iluminar os seus caminhos, você possa fazer uma trajetória muito bonita. E eu tenho certeza que você vai fazer. Mas aqui, como um amigo, aí eu queria te dar um conselho, se você me permite, eu queria te dar. É porque aqui, Breno, a situação aqui da cidade é o seguinte, ou você puxa o saco do prefeito, né, e aí você vai ter aí algumas coisas, alguns favores, algumas coisas, ou você fica do lado do povo. Né? E do lado do povo, talvez tem fatos, tem coisas que o prefeito está do lado do povo, mas a maioria das coisas não. Eu vou estar citando algumas coisas aqui. E aí eu queria te pedir, já que você não deve nada para o prefeito, porque quem se colocou aqui foi o povo, com seus mais de 1.200 votos, que você seja povo, sempre. Sabe? Esquece um pouco o rei, o amigo do senador, o irmão do senador, esquece o que pode vir lá de cima e faz aquilo que o povo te colocou e pediu aqui para você fazer, que é representar o povo. Fiscalizar e legislar. Sem puxar tapete, mas sem puxar saco também, que é isso que nós esperamos. E é assim que eu levo meu mandato, eu te peço que você possa ser assim também, mas conhecendo a sua essência, eu tenho certeza que você vai ser assim. Senhor presidente, inicia a nossa fala aqui, falando lá da Magalhães Pinto. A Magalhães Pinto é uma avenida que desde quando a gente assumiu como vereador, a gente vem pedindo o executivo para poder recapear ali. Porque tem que recapear. E ali eu queria até que o Dorel mostrasse a foto ali. E aí começou a obra. Vai ser gasto ali mais de 9 milhões de reais. Na segunda semana de agosto começou o serviço ali de recapeamento. Só que ali, o que que falta ali? Eu venho falando disso aqui desde quando começou. Organização e planejamento. A gente não faz nada sem organização e planejamento. E a própria prefeitura vem dando sinais e sintomas de incompetência em relação à organização e planejamento. Sabe, o que vem acontecendo ali é o seguinte, a obra, a gente sabe que toda obra, ela gera um desconforto, um transtorno muito grande. É lógico, se você for mexer na cozinha da sua sala, da sua casa, vai gerar um desconforto, um transtorno. Mas tem que ter planejamento e organização, coisa que o setor público não está tendo. Está prejudicando muito ali os moradores, está prejudicando muito ali os comerciantes. Comerciantes agora chegando no final de ano, que é o mês que eles realmente salvam o ano, né? Porque ali empurra com a barriga ali o ano inteiro, aí chega outubro, novembro, dezembro, e ali está aparecendo um cenário de guerra, a Rússia, com o Haiti, a Ucrânia, está difícil. Então, o que, que a gente vem aqui pedir? A gente vem pedir para poder organizar aquilo ali, que é acidente em cima de acidente, o pessoal ali sendo extremamente prejudicado. Eu volto a dizer, eu fiz abaixo-assinado para pedir ali um recapeamento, eu andei ali loja em loja, casa em casa, por entender que precisava sim passar pelo recapeamento. Mas o que eu pedi à Secretaria de Trânsito, à Secretaria de Obras e o próprio governo, que houvesse organização e planejamento, coisa que não teve. Coisa que não teve, demorou-se 3 anos de mandato para poder fazer a obra, eu venho pedindo isso desde 2021, quando eu assumi como vereador. E agora que fez, está fazendo o trem do jeito dele, sem organização, sem planejamento nenhum. E aí, os moradores ficam à mercê sem saber o que fazer, porque liga para a prefeitura, liga para a gente que é vereador, tem que ligar mesmo, a gente está aqui para poder representar vocês, mas para saber aqui, como que vai funcionar, qual que é o cronograma de obra, como que vai fazer para não nos prejudicar, é isso que eu venho pedir. E aí a prefeitura não dá sinais de conversa, de diálogo nenhum,
falta comunicação, falta diálogo com os moradores e comerciantes ali da Magalhães Pinto. Então não adianta, a gente sabe que a obra vai ser, depois dela pronta, vai trazer benfeitoria. Passou da hora, só que tem que ter organização e planejamento, que é isso que a gente pede novamente aqui nessa tribuna. O Lucas, que é tão competente, que está à frente aí da Secretaria Municipal de Trânsito, vocês não pensaram, não, Lucas? Cadê o engenheiro de vocês? Aqui eu estou aqui para cobrar. Cadê o engenheiro para fazer a organização, o planejamento da obra? Olha, a gente não pode aqui sacrificar aqui os comerciantes. A gente não pode fazer sacanagem com os moradores. Tem morador que não está dando para entrar dentro de casa. Mora num prédio e tem que deixar o carro de fora. Então, cadê o planejamento? E aqui, gente, é uma obra cara que não é favor, não. É dinheiro do povo voltando com o povo. Porque quem está pagando é nós. Então, quem está pagando é eles. Então, eu volto aqui nessa tribuna, senhor presidente, para pedir esse planejamento que já tinha que ser feito antes. Mas antes tarde do que nunca. Senhor presidente, outra coisa que eu queria falar aqui também, e aqui é uma coisa que me toca muito o coração, na última semana, o secretário de saúde, o Alan Rodrigues, esteve aqui, e eu falei com ele, Alan, você como secretário da principal pasta da cidade, onde tem o maior orçamento, né, o maior orçamento está na sua mão. E Divinópolis, eu queria falar com isso aqui com toda a população que está me vendo, Divinópolis, gente, nunca teve tanto dinheiro igual tem agora, não. Nunca teve. O orçamento de 1 bilhão vai passar de 1 bilhão, viu? Eu já estou prevendo, não, os números já estão ali nas comissões, porque eu estou na Comissão de Justiça, de Fiscalização Orçamentária, então eu sei o que eu estou falando. Vai passar de 1 bilhão, então, ou seja, o orçamento da saúde nunca teve tanto dinheiro igual tem agora. Só que aí, em vez de usar esse recurso, esse dinheiro para o bem, parece que está usando é para o mal. E aí eu não sei, eu tô aqui até perguntando, o que o Alan está fazendo com o dinheiro da saúde? E por que eu estou falando isso aqui? Eu queria aqui até soltar um áudio aqui, porque assim, esse áudio me comoveu. E aqui é de um contribuinte. Eu perguntei para o Alan o seguinte, Alan, você escuta a população que paga o seu salário? Paga o meu, paga o do prefeito? Ele falou assim, eu escuto. Então já que você escuta, Alan, eu queria soltar esse áudio aqui e me comoveu. Eu queria que... né, talvez te comovesse, e eu vou te contar o desfecho dessa história aqui, que é extremamente triste. Escuta.
Flávio, tudo bem? Boa tarde. Primeiramente, eu queria te agradecer pela força, sabe? Mas meu pai, infelizmente, ele faleceu. Eu queria te falar uma coisa aqui, sabe? Esse secretário de saúde nosso aqui, eu pedi várias vezes, pra ele me ajudar, e por último, até me bloqueou, sabe? Eu acho que ele é incompetente pela cidade desse tamanho aqui, com mais de 240 mil habitantes, e meu pai veio a óbito. Toda vez que eu procurei ele, ele me deu as costas. Acho que está na hora de sair. A nossa saúde não é a realidade que o prefeito Cleiton fala, não. Aliás, o irmão do Cleitinho, né? Fica aqui meu desabafo e, mais uma vez, muito obrigado, Flávio. Cuida da saúde para nós aí, que o senhor Alan não serve para administrar a saúde nossa aqui, não.
Você está vendo isso aqui, secretário? Quem está falando é o chefe, é o patrão, é o que paga o nosso salário. Sabe, aqui eu queria te mostrar aqui, ó, porque antes você fala assim, não, o Flávio é teatral. Isso aqui é um atestado de óbito do pai, dessa pessoa que me mandou aqui. Sabe o que quer dizer? Ele te procurou pedindo ajuda, pedindo recurso, pedindo medicamento, pedindo consulta, pedindo cirurgia. Pelo amor de Deus, o pai dele ia morrer. E morreu. Tá aqui, ó. E aí, Alan, eu, em nome da população de Divinópolis, eu queria te mostrar uma coisa. Eu queria te falar uma coisa, coisa que eu já falei aqui muitas vezes. Porque o próprio Cleitinho falava o seguinte, que ó, quando não estiver satisfeito, se o cara trabalha comigo, a população não está satisfeita, ele está sendo incompetente, inoperante, a gente mete o pé na bunda dele. E aqui a população de Divinópolis está querendo meter o pé na sua bunda. Não é eu que estou falando, não. Eu estou só reportando o que a população quer. Porque hoje, você é o secretário que tem maior fatia do bolo, ou seja, o dono da maior receita, e é o mais incompetente. Então, mais uma vez, eu queria te dar mais uma advertência. Porque você vai trabalhar na iniciativa privada, você assina uma advertência, duas, três, depois eles te mandam embora, não é? Então, essa aqui eu acho que é a centésima. Mas o prefeito não tem coragem de te mandar embora? Eu não sei. O tamanho dessa amizade de vocês dois, o irmão do Cleitinho não tem coragem de te mandar embora, então eu estou te dando mais uma advertência em nome da população de Divinópolis. Sabe o que está acontecendo, Alan? Você está matando as pessoas, cara. Infelizmente, o secretário de saúde que tinha que dar saúde para a população de Divinópolis está matando as pessoas. E aqui eu falo é o seguinte, gente, o que a população... Não adianta ter carçamento, não adianta tapar os buracos, posto de saúde pintado se não tem exame, não tem consulta, não tem cirurgia, não tem medicamento, não tem nada. Não tem nada. E aí fala assim, não tem dinheiro. Não tem dinheiro? Aqui, é o que eu acabei de falar. O maior orçamento é seu. Você é dono da maior parte do dinheiro, que eu sei que administra. Tudo tem, sai da sua rubrica, da sua caneta. Não é isso? Senador da República aqui de Divinópolis, está te mandando recursos. Deputado estadual, tanto a Lohana quanto a Eduardo, derramando dinheiro aqui. Eu mesmo já trouxe dinheiro do Nilton Cardoso aqui para a saúde. Já trouxe e está aqui. E aí, eu tenho que falar, vem um vereador que às vezes não sabe nem o que está fazendo aqui, que só vive lá em Brasília, vai falar que vai fiscalizar o São João de Deus. Aqui, São João de Deus, a realidade de São João de Deus há 6 anos atrás era para fechar. Aí entrou uma menina chamada Elis Regina e mudou a realidade. Coisa que o Alan tinha que fazer. Coisa que o Alan tinha que fazer aqui na saúde, porque ele tem dinheiro para isso, ele tem corpo técnico para isso, ele tem material humano para isso e não está fazendo. O que é que falta? E aqui, numa maneira muito elegante, senhor presidente, eu me coloquei à disposição dele. Eu falei, Alan, aqui, com toda humildade, eu não quero brigar com você não, mas o que é que eu, como vereador, posso fazer para poder te ajudar? É trazer mais recurso? O que que é? É a gente fazer campanhas educativas? É o que que é? Potencializar, criar um projeto onde a gente traz mais médicos, os postos de saúde, esse posto de saúde pintado, né, que você pinta, que você manda pintar, mas não tem médico, não adianta. Não tem consulta, não tem exame, não tem nada. A atenção primária não funciona, a secundária não funciona, cirurgia não funciona. Quando sai cirurgia, aí é pra fora. Aí quando gente me liga e fala assim, ô Flávio, depois de 6 meses saiu uma cirurgia para mim, mas lá em Santo Antônio do Monte, aí eu falo assim aqui, abraça correndo, pega correndo, porque aqui em Divinópolis, diferente daquilo que o prefeito fala, e o secretário mentirinha fala, aqui a saúde nossa está um caos. Né? Então pega correndo, porque senão pode acontecer uma tragédia maior, igual essa aqui que aconteceu, ó. O pai do nosso amigo, o pai de Fernando, faleceu. Né? Então é isso que eu venho aqui, senhor presidente, novamente, pedir o secretário humildemente que possa fazer jus o cargo dele, onde ele ganha mais de 15 mil por mês para poder prestar um serviço de qualidade em relação à saúde e ele não presta. Senhor presidente, são essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Na sequência dos inscritos, o vereador do Republicanos, o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, povos acompanham em casa, povos acompanham nesta tarde de hoje. Aqui eu cumprimento o novo parceiro parlamentar aqui, o Breno, esse grande irmão, parceiro da Igreja Católica. E agora, meu amigo, mais um soldado para lutar nessa casa, como você mesmo falou no seu discurso. Uma casa dividida não se mantém firme. É o que eu sempre prego. A gente tem que chegar nessa tribuna para trazer a solução. Mostrar problema é fácil demais. A gente sabe que essa cidade hoje é uma referência, não só na nossa macro-região, como no estado de Minas Gerais. O prefeito Gleisi vem fazendo um trabalho brilhante, juntamente aí com o seu irmão Cleitinho e também o seu irmão Eduardo, e a gente sempre cobrando melhorias e sempre trazendo solução. Mas antes disso, senhor presidente, quero mostrar para todos hoje a novena na igreja de São Francisco de Assis. Iniciará a carreata dia 24 de setembro, em frente à igreja, a partir das 9 horas. Convido todos vocês aí, bairro Bela Vista, Belvedere e outros bairros adjacentes também, que venham participar conosco dessa novena, também depois da novena da igreja também São Geraldo, padroeiro São Geraldo. Convido vocês aí, gente, juntamente com o padre Pedro e também o padre Guilherme. Evangelizar é preciso. Dando sequência, senhor presidente, quero mostrar aqui também as imagens da limpeza que a gente pediu ali no bairro Bela Vista, próximo à igreja de São Francisco. Dorel, por favor, tem as imagens aí. Em agradecimento ao secretário Gustavo e também o Edinho, que faz um trabalho brilhante, onde para atender melhor essa comunidade e a nossa festa dessa novena, que vai acontecer do dia 24, 25, até o dia 4 de outubro. Vocês são convidados para participar dessa novena aí, lá no bairro Bela Vista. Também, senhor presidente, quero falar da solicitação e drenagem, lá no bairro Catalão. Dorel também tem as imagens aí para nos mostrar. Uma solicitação a qual a moradora falou, Wesley, mais de 30 anos que a gente vem buscando solução, onde moradores caíam nesse local, motorista, pedestre,
tantas pessoas sofreram acidente aí, essa drenagem importante, aí no bairro Catalão, exatamente na rua Júlio Nogueira, que a gente sempre tem cobrado aqui, que faça, né, o dinheiro do povo voltar para o povo. Mas aí recebendo essa melhoria dessa drenagem aí, não só aí também, não deu tempo de eu colocar as imagens, lá do bairro São José, da rua Caratinga, próxima associação ali, entre a rua Caratinga ali, Afrânio Peixoto, no bairro São José e próximo à Avenida Paraná. Uma drenagem que vinha esperando também, vários pontos que era alagado ali, e graças à nossa solicitação, junto ao secretário Gustavo e também o prefeito, que atendeu mais essa solicitação importante no bairro São José. Agora, pavimentação poliétrica, como o próprio prefeito falou, calçamento, mais dignidade para o povo do bairro Jardim dos Acácia, a qual a Marta e também o senhor Antônio, que mais de 30 anos vinham nos cobrando que fosse feita a melhoria, pessoal que convivia no bairro, tem as imagens também, hoje pela manhã, juntamente com o prefeito, a qual a gente foi lá através do vídeo, através da nossa prestação de conta, mostrar para toda a população, para toda a região do bairro Jardim Zacás e outros bairros também, Jardim Novo, bairro Floresta, tantos bairros têm recebido esse recurso e através de emenda nossa e também solicitação do deputado federal Domingos Sávio. Deputado federal Domingos Sávio, que a gente solicitou dele que fosse feita essa pavimentação no cruzamento da rua Piunas com Secóias, onde foi feito não só o calçamento, como também a drenagem importante nesse ponto aí, próximo à igreja Santa Rita de Cássia. Agora, senhor presidente, lá na Avenida Autorama, no bairro São José, no cruzamento com a Avenida Cascalho Rico, onde também o semáforo foi instalado, na Cascalho Rico com a Avenida Paraná, que resolveu aquele transtorno de vários acidentes ocorrendo ali. Agora a gente está cobrando também do Lucas, mandamos a nossa solicitação ali na Avenida Autorama, no cruzamento de Cascalho Rico. Ali o trânsito é intenso e perigoso. Então, Lucas, secretário, vem fazendo um trabalho bacana, que possa ter atenção, né, para esse trecho. Tenho solicitado ao deputado estadual Eduardo Azevedo, não só ali na Autorama, como também na Cascalho Rico, com a Avenida ali Castro Alves. Esse outro trecho aí, que vem ocorrendo acidente também, tem uma rotatória ali que não resolve esse problema. Você que entende de trânsito, que entende da necessidade desse semáforo aí, estamos buscando com o deputado Eduardo Azevedo melhorias, esse semáforo, assim como a rua Rio Grande do Sul, que resolveu o problema do cruzamento com a Pernambuco, e também ali na Castro Alves, com o Espírito Santo. Só essas minhas palavras, tarde de hoje, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Passando para a segunda parte dos trabalhos, convido os vereadores em plenário. Solicito do secretário José Braz a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de Lei Ordinário do Legislativo Municipal de número 96, de 2023. Altera a Lei Municipal de número 7.704, de 2013, que dispõe sobre a obrigatoriedade da limpeza de lotes vagos pelos seus proprietários. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder limpeza de lotes vagos com ônus ao proprietário e dá outras providências. Autoria, vereador Edson Souza. Quadro para votação, maioria simples. Parecer de número 305 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 306 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 096 de 2023. Que altera a Lei Municipal nº 7.704, de 2013, que dispõe sobre a obrigatoriedade da limpeza de lotes vagos pelos seus proprietários. Autoriza o Poder Executivo a proceder à limpeza do lote vago com ônus ao proprietário da outras providências. Autoria, vereador Edson Souza. Coro para votação, maioria simples.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Neiburg.
Senhor presidente, caros colegas, caro excelentíssimo vereador, o Edson Souza, a quem eu tenho muito respeito. Estudei o projeto, eu até fiz alguns questionamentos com a nossa assessoria aí também. E para quem lembra, na prestação de contas do meio ambiente, eu questionei justamente isso, porque o projeto do Edson é muito bom. O projeto é excelente, porque a gente vê aí, ó, na Avenida Orion mesmo, é uma rua, infelizmente, onde o pessoal limpa e descarta esses materiais nas ruas. E, como todo mundo sabe, foi explicado aqui na prestação de contas do meio ambiente, que a prefeitura ainda não tem esse local próprio. Questionei eles, e fui respondido essa semana que eles estão tomando providências, e os donos dos lotes já estão em negociações com o município, e também há uma possibilidade de aumentar lá no aterro sanitário, onde já recebe as podas da censura. Há também essa possibilidade. Então, eu acho assim, porque se a gente aprovar esse projeto hoje, vai ficar meio desgovernado. Aí o pessoal já vai usar isso como desculpa para não fazer a própria capina dos lotes vagos. Então, peço um sobrestamento de até 60 dias para que eles possam negociar e já liberar e ter esse local próprio para fazer. Repetindo, o projeto é excelente. O município precisa desse prazo para ou faz adequação lá no aterro, junto com onde está levando as podas da censura, e termina essa negociação, que já está tendo essas negociações com os donos de lote. Então eu peço o sobrestamento até 60 dias.
Artigo 225, fica acatado o sobrestamento de até 60 dias, vereador Neiburg. Solicito, secretário, para o próximo projeto.
Inclusão. Não, presidente, existe uma inclusão na ordem do dia. Inclusão na ordem do dia do PL de número 112 de 2003. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número CM 112 de 2003. Altera o artigo 1º do artigo 52 da lei número 8.298, de 3 de julho de 2017, que dispõe sobre a organização administrativa da Câmara Municipal de Divinópolis e estabelece o plano de cargos, carreira, vencimentos e atribuições de seus servidores, assinado por 16 vereadores.
Em discussão, a inclusão. Em votação. Votação, a inclusão, PL 112. Neiburg, Rosa e Abilto. Votação encerrada. É encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis à inclusão do PL 112 de 2023. Solicito do secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 112 de 2023. Altera o parágrafo 1º do artigo 52 da lei número 8.298, de 3 de julho de 2017, que dispõe sobre a organização administrativa da Câmara Municipal de Divinópolis e estabelece o plano de cargos, carreira, vencimentos e atribuições de seus servidores. Autoria, mesa diretora, quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 359 de 2003. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer de número 358 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela Legalidade, Juridicidade e pela Constitucionalidade. Parecer de número 360 de 2023. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CN 112 de 2023, que altera o artigo 1º inciso 2º do artigo 52 da lei número 8.298, de 3 de julho de 2027, que dispõe sobre organização administrativa da Câmara Municipal de Divinópolis, estabelece o plano de cargos, carreira, vencimento e atribuições de seus servidores. Autoria, mesa diretora. Fora para votação, maioria simples. Vou solicitar o secretário aqui que assuma, por exemplo, que eu possa explicar para vocês o projeto de lei. Palavra, presidente.
Concedido, não, vereador.
O projeto, gente, é um projeto muito simples. Simples e simples e simples. A justificativa do projeto fala aqui, ó, essa pequena alterações que estamos apresentando tem apenas o objetivo permitir que o secretário legislativo tenha condições legais de ser substituído em férias, licença de saúde e ausências temporais de acordo com a legislação vigente. Pois, no momento, o texto original da lei inviabiliza a sua substituição temporária, sendo que tal alteração não gera absolutamente nenhum encargo ou aumento de despesa, sendo apenas uma questão técnica redacional. Então, o que fala esse projeto aqui? O cargo hoje do legislativo, que é ocupado com o servidor da Câmara, ele tem uma trava que fala que só pode ser usado por quem é apostilado. Para ocupar esse cargo, a pessoa tem que ser apostilado, tornando-se difícil substituir o técnico legislativo nesse cargo aqui. Então, esse projeto aqui vai estar tirando a palavra apostilado. Apostilado. Mas as exigências para substituir no cargo terá que ter curso superior, né, formado em direito e tudo mais para que possa estar assumindo o cargo. Por isso, eu peço a vocês o voto favorável.
Obrigado.
Palavra.
Convido Vossa Excelência para assumir novamente a presidência para dar continuidade.
Palavra, vereador Edson Souza.
Em relação a esse projeto, eu acho que com o fim do apostilamento, esse projeto ele faz justiça. Porque se falta uma pessoa e não tem que os pré-requisitos e tem uma pessoa, ela está apta a não ocupar aquele cargo dentro da estrutura administrativa do Poder Legislativo. Eu só tenho uma preocupação, e é duas que eu quero ter, e eu estava conversando aqui hoje, fazer uma introdução desse projeto, para tentar ter uma segurança no voto. O vereador inviolava palavra, opinião e voto, mas em termo relativo. Isso era em termo relativo. Depois de Einstein, eu acho que não tem nada absolutista. Ora, essa relatividade nesse projeto aí, eu vou votar favorável, mas eu queria fazer um questionamento como ele pode servir por simetria a outro que eu faço, que fica até registrado nos anais, que se dá problema futuro, eu estarei resguardado. Primeiro, a mesa diretora é composta por 4 membros. Sabemos que tem que ter a maioria de 3 para que possa fazer um projeto que é prorrogativo da mesa diretora. A questão que eu pego, e esse projeto é justo, porque ele vem adequar uma realidade administrativa que já não existe com direito para apostilamento. É justo.
É correto o que a mídia coisa está dizendo. Mas eu queria que o secretário narrasse para mim e declarasse quantos que assinaram esse projeto, que é exclusivo da mesa diretora. É um fato que nós temos que ter uma segurança nesse ponto. Independente da narrativa dos fatos, independente da narrativa, e outra coisa que, à vez, poderia nos brindar aqui uma orientação sobre a questão, a Câmara é composta por 17 vereadores. 17. A Câmara tem estrutura e, dependendo da política, do percentual, aí eu pergunto, está tendo muita conversa no corredor? A Câmara, a partir de hoje, ela vai pagar 18 vereadores? Eu acho que, aproveitando essa questão da mesa diretora, deveria ser registrado para aqueles que têm competência de direcionar e gerir essa casa, que torne público, ou uma vez, solte uma nota, porque está tendo muito questionamento nas redes sociais sobre isso. Então, isso compete não ao vereador explicar, à mesa diretora. Então, até aproveitando essa analogia, meu voto será favorável, que é um projeto justo que vem até com essa casa. Mas duas dúvidas que eu tenho sobre o fato inteiro.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador José Brás.
Como sempre, né, o nobre vereador Edson, muito zeloso, muito caprichoso, né, sempre muito atento às questões aqui dessa casa. Quanto ao projeto, nobre vereador, ele seria exclusividade de competência da mesa quando houvesse, onerasse a casa. Como não há oneração da casa, pode ser assinado por qualquer vereador. Tá bom? Mas, caso o senhor queira saber, foi assinado por 100%, que somos nós, eu, juntamente com o vereador Israel da farmácia, que compõe a mesa.
Palavra. Palavra, vereadora Ana Paula Quintino.
Como o senhor estava ocupado, eu peguei a folha da inclusão, todos os vereadores assinaram a inclusão do projeto.
Muito obrigado.
Palavra.
Diego Fino.
Senhor presidente, só não me ficou bem claro, para deixar também aqui registrado, a questão, porque é o seguinte, nós todos sabemos que o cargo, né, esse cargo apostilado, ele é de boa remuneração e justo, nada mais justo. Só para deixar claro, o senhor poderia responder para nós se esse possível, né, que entrará para substituí-lo, caso necessário, é o mesmo salário do apostilado ou vai ter um salário base? Como é que seria esse salário que essas pessoas receberiam?
Não, ele tem um salário base, né? Ele não vai receber o mesmo salário apostilado, não. Ele tem um salário base.
Obrigado, presidente.
A palavra, senhor presidente.
Palavra é do Edson Souza.
Senhor presidente, eu quero tomar uma decisão administrativa aqui agora e pedir para todo mundo me respeitar que a partir de hoje eu não assino nenhuma inclusão, a não ser projeto CM de vereador e dessa casa. Porque essa analogia subliminar e, às vezes, não muito ética de falar que todos assinaram inclusão, assinou inclusão não significa que você está concordando. Assinou inclusão significa que você está convidando para vir para o plenário para um debate. Então, essa questão subliminar, que uma vez cheira até outros atos, eu quero deixar bem claro que, a partir de hoje, eu não assino nenhuma inclusão, a não ser referente a essa casa.
Em votação. É encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal número 112 de 2023, que altera o inciso 1º do artigo 52 da lei número 8.298, do dia 3 de julho de 2017, que expõe sobre organização administrativa da Câmara Municipal de Divinópolis e estabelece plano de cargos, carreira e vencimento e atribuições de seus servidores. Autoria, mesa diretora. Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Tem mais projeto na ordem do dia, presidente?
Passando para a terceira parte do trabalho.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, vereador Rodson do Zé Bilton.
Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria só de anunciar que foi colhida assinatura também do vereador, relator da nossa comissão de saúde, Ney, vereador presidente Zé Braz, vereador membro Rodson Zé Milton, sobre a lei da nossa vice-líder, Ana Paula, 8864, sobre audiência pública. Já temos data e vou dar publicidade dela. Fica, senhor presidente, senhores vereadores, para o dia 18/10/2023, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vinópolis, audiência pública, que se trata da lei 8864, sobre a transparência da publicação da prefeitura, que a lei fala. Dispõe-se à publicação na internet da lista e espera os pacientes que aguardam por consultas discriminadas por especialidades, exames, internações, cirurgias e outros procedimentos da rede pública de saúde e da outras providências. Essa lei, nós gostaríamos de aprofundar e pegar, ter acesso a todos que estão na fila e dar publicidade e transparência para a população de Vinópolis, que aguarda ansiosamente pessoas que esperam há mais de um ano sobre pessoas na fila. Então, é só para mostrar a Câmara, que está mostrando a transparência, na excelente lei, diga-se passagem, a nossa vereadora Ana do Quintino, que teve essa brilhante ideia e nós vamos aprofundar melhor nela. Obrigado, senhor presidente.
Palavra como líder do governo. Palavra como líder do governo, questão de ordem, Ana Paula Quintino.
Vereador Rodson, é só para deixar claro de que eu acompanho, eu fiscalizo isso aí. Enquanto essa negativa que não aparece, o senhor não está errado. Então eu acho bom o senhor ter pedido realmente essa audiência pública, né? Porque eu tenho ido lá fiscalizar, mas eu gostaria de deixar uma outra coisa bem clara. Não aparece nome, aparece o número do cartão do SUS. Existe uma lei federal que protege o nome. Eu sou usuário do SUS. Se eu estou lá para fazer uma cirurgia, o que vai aparecer lá é o meu número do meu cartão. Realmente eles ainda estão falhos. Teve uma mudança do sistema do provedor, mas eu apoio e assino embaixo a audiência pública que o senhor pediu.
Palavra, presidente. Questão de ordem, né?
O senhor já usou uma vez, vai usar de novo? Outra questão de ordem?
É porque a vereadora Ana Paula, muito zelosa, realmente já tem razão que está sobre o número do protocolo, que é do número do SUS. Só que nós temos algumas denúncias que os nomes estão sendo alterados de posição. Que estava no 11º, apareceu no 1º, que estava no 38º, apareceu. Então isso para elucidar, que nós vamos pegar e fazer o extrato todinho desse monitoramento que nós estamos apreciando. Obrigado, Ana Paula.
Minuto de silêncio para Rodrigo Camargo Mariano, a pedido do vereador Ademir Silva. Eliana Maria Soares Leite, vereador Print Júnior. José Maria, o poeta, Israel da Farmácia. Prego, ex-jogador do Guarani, Periquito Beleza. Helena, a pedido do Ney Burg. Às 17h07, do dia 21 de setembro de 2023. Havendo Em nome de Deus, já quero encerrar os trabalhos da 58ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.